Falo a vocês esta noite não como presidente dos Estados Unidos, não como líder do país, mas como cidadão da humanidade. Estamos enfrentando o mais duro dos desafios. A Bíblia chama este dia de Armagedom, o fim de todas as coisas. No entanto, pela primeira vez na história do planeta, a espécie tem a tecnologia para evitar a própria extinção. Todos vocês rezando conosco precisam saber que tudo o que pode ser feito para evitar este desastre está sendo posto a serviço. A sede do homem pela superação e pelo conhecimento, cada descoberta científica, cada aventura do homem no espaço, toda a nossa tecnologia moderna aplicada à imaginação e até as guerras que lutamos nos forneceram as ferramentas para enfrentar essa terrível batalha. Apesar de todo o caos que é a nossa história, apesar de todos os erros e da discórdia, apesar de toda a dor, sofrimento e através dos tempos, existe uma coisa que alimentava as nossas almas e elevava a nossa espécie acima de sua origem. E isso é nossa coragem. Os sonhos de um planeta inteiro hoje estão voltados para esses 14 homens que viajarão para os céus.
Esse homem não é um vendedor, é o seu papai.
E que todos nós, cidadãos do mundo, possamos ver a realização desses eventos. Boa viagem e boa sorte.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e estocando galões de água, latinhas de atum e pilhas Duracell, estamos Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e eu já sobrevivi a dois fins do mundo, hein? Que vem o terceiro.
É, fodão.
Quais foram? 99, que ia ser o ano 2000, o bug do milênio, e 2012, pô, tamo aí.
Verdade. Tu é velho, hein?
Qualquer pessoa com 15 anos sobreviveu a dois fins do
mundo. Grande merda, né?
Tibério Velasquez.
Fala aí, mas não se esqueça de levar para o bunker aquelas revistas pornográficas, porque tem que...
Quem nunca, né? O Tibério vai ficar num quartinho isolado, né?
Vai ser o primeiro a morrer de fome, né, cara? Fome desidratada.
Não, e inanição. Vai morrer com um sorriso no rosto, né?
É. Eu veste o parente.
I am Groot.
O que tem a ver com o podcast, que tem a ver, cara?
Ah, mas tá valendo, assim, cara. Filme do ano até agora.
Não tinha uma piada boa, o filme é bom pra caramba, a gente por enquanto não vai falar dele, então vamos lá, agora o meu comentário em todos os filmes vai ser I am Groot.
E novamente com o convidado Leandro Medeiros.
Esse me chamando pra esse podcast vai ser uma tragédia.
Opa, galera, tudo bem? Beleza aí?
Hoje vamos lembrar das grandes catástrofes do cinema. Sejam desastres naturais, como terremotos ou furacões, ou desastres fantásticos, como os que vêm de fora ou de dentro do planeta, vamos dar uma repassada nessas mais incríveis produções de Hollywood. Depois dos e-mails. Então, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Então, GG, o primeiro e-mail foi do Ricardo Pires e ele cita dois podcasts que não são os mais recentes. Ele cita o quinto episódio da segunda temporada, que foi que a gente sugeriu vários filmes. Ele gostou pra caramba da sugestão do Sugarman e The Raid. E ele comenta também do podcast do Batman, que ele ficou meio boado, que a gente achou que ia fazer piadinha de duplo sentido com o Batman o podcast todo, mas ele acabou curtindo pra caramba. E ele e outras pessoas citaram que a gente deixou de lado as animações, cara. A gente falou muito pouco nas animações e isso é verdade, a gente acabou deixando de lado mesmo porque a gente priorizou os filmes filmes e as séries live action, né, nesse caso.
Exato. Na verdade, a gente sempre prioriza filmes e séries. Afinal, é um podcast de filmes e séries. Nesse caso específico, a gente ainda entrou um pouco nos quadrinhos, porque não tem como falar do universo do Batman sem entrar nos quadrinhos, né? Ia ficar muita informação faltando. Mas a ideia é a seguinte: se a gente fosse cobrir tudo, o podcast ia durar 3 horas. Ninguém ia aguentar. Então, realmente, a gente foi mais específico em séries, filmes e quadrinhos.
É, ele fala do Batman de Animated Series, que foi o Bruce Timm, que na verdade, pra muita gente, cara, é o melhor Batman já feito pra televisão, cinema, whatever, assim. E não pode deixar de citar que o Coringa era o Mark Hamill, né, o Luke Skywalker de Star Wars, e pra muita gente, inclusive pra mim, é o melhor Coringa, assim, pelo menos a representação do Coringa que já teve até hoje. Coringa é sempre foda, cara. Qualquer Coringa é foda.
Mas muita gente diz isso, cara. Eu realmente lamento de nunca ter visto.
E o outro, cara, foi lá um comentário lá do Abacaxi Voador. Chegou a ver lá?
Sim, sim, o da Adriana Gonçalves, cara. Ela dá uma bronca na gente e diz assim: ah, não! Como vocês não falaram sobre os melhores filmes dos anos 80? Goonies, Flashdance, Admiradora Secreta, Top Gun, Lost Boys, Karate Kid e tantos outros? Vocês falaram só de comédias. Odiei essa lista. Cara, Adriana, essa era uma lista de comédia. O título do podcast é Sessão da Tarde Comédia dos anos 80. A gente promete que quando for fazer o de aventuras, eu não vou falar de comédia. Eu vou falar de aventuras.
Tipo Goonies, tipo, Top Gun, Lost
exatamente.
Boys.
Exatamente. Não se preocupe.
Então a gente não vai falar Lost Boys, não, que vai ter um especial só sobre vampiros, hein?
Ah, eu ouvi falar, né? Então é isso, gente. Se você quiser dar outra bronca na gente, quiser comentar, quiser dar sua sugestão, escreve para podcastinadores@gmail.com, vai lá no Facebook e dá o seu like lá pra gente saber quem você é, facebook.com/podcastinadores, ou você pode comentar aqui no abacaxivador.com.br.
E se você gostou do podcast, compartilha lá pros seus amigos poderem ouvir. Se você não gostou, compartilha lá pros seus inimigos poderem ouvir.
Tá certo, tá certo. Então vamos seguindo com Cinema Catástrofe. Começar, como a gente sempre faz, definindo o que a gente considera como catástrofe. Primeiro de tudo, a nossa lista envolve desastres que aconteceram durante o filme. Ou seja, filmes pós-apocalípticos podem sim dar um ótimo futuro programa, mas não hoje. A gente tirou também acidentes de menor proporção, como Sobrevivente dos Andes, por exemplo.
Menor proporção pra você, né, Gustavo? Os coitados jogadores de rugby do Uruguai.
É, tá certo. Foi terrível o que aconteceu com eles, mas não é o que a gente chama de catástrofe, né? Na verdade, foi um acidente péssimo, mas não foi uma catástrofe.
Não, não foi pra você, foi que não tinha que comer ninguém, né?
Um bad day in the office.
É o chateado.
É. Só vai pra uma quarta-feira, né? Vamos lá.
Gustavo, só pra entender bem o critério aí, pra gente seguir bem o podcast. O Planeta dos Macacos, por exemplo, dessa nova versão. Esse novo que tá passando agora, que é o Confronto, beleza, é pós-apocalipse, tudo que acontece no filme foi depois do grande desastre, apesar de no comecinho eles falarem bastante do vírus que espalha. Mas o primeiro, o Planeta dos Macacos, A Origem, pra mim, é um filme catástrofe. Depois que os macacos evoluem, eles invadem São Francisco, vão quebrando a cidade inteira, quebram a Golden Gate, jogam carro, jogam bondinho. Pra mim, tragédia. E pra galera que mora em São Francisco também.
Olha só, Leandro, eu até entendo o seu ponto de vista, mas pra mim, o filme catástrofe é o filme que... O foco do filme é a catástrofe. O Planeta dos Macacos, o foco do filme é a evolução dos macacos. E a catástrofe é a consequência do que aconteceu. Então, na minha opinião, apesar de ter a catástrofe lá em São Francisco, esse filme não entraria nesse podcast. E além do mais, a catástrofe real mesmo acontece depois nos créditos do filme, quando o vírus tá se espalhando e
é
tudo tá...
Que é o começo do outro filme, né? Que é o final de um começo do filme,
exatamente.
Esse é o ponto.
Beleza. Não, beleza.
É o piloto do avião indo pro aeroporto, né?
Isso.
Vamos começar começar então falando daqueles filmes lá dos anos 70 que a gente via na televisão.
Gustavo, antes de falar dos filmes da década de 70, eu recebi aqui da minha fonte para assuntos de TV aqui, o Márcio, que participou do podcast de Batman, ele mandou uma nota aqui pra mim falando de uma novela brasileira da Globo, que foi uma novela catástrofe, uma novela chamada Anastácia, Mulher Sem Destino, de 1967, que era uma novela normal, só que tava indo muito ruim de audiência, como essa última novela da Globo aí, antes do Império, e ao invés deles diminuírem a novela pra começar logo a outra, eles decidiram fazer uma catástrofe, fizeram um terremoto gigante na novela e mataram todos os personagens, todos, sobraram só quatro, e eles recomeçaram 20 anos depois com esses quatro.
Você vê que naquela época nego tinha culhão, né, pra fazer essas coisas. Quanto que hoje em dia alguém ia fazer uma parada dessa?
Mas é demais, né, cara? Eles contrataram um novo autor, na verdade foi a Jeanette Claire, inclusive, foi o primeiro trabalho da Jeanette Claire na TV. Ela teve o culhão, né? A Jeanette Claire teve o culhão de chegar, mata toda essa galera, vamos começar de novo, dá um Ctrl Alt Del, sobra só esses quatro aí e vamos nessa.
Jorge R.R. Martin aprova isso.
Boa. Como é que é o nome da novela mesmo, cara?
Anastácia, a Mulher Sem Destino.
Cara, maneiro, essa eu vou procurar.
Eu pensava que essa era a personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, essa era a tia Anastácia.
E ela tinha destino, essa aí.
É, então, teve uma outra novela da Globo também, que o nome dela, muito criativo, inclusive, era O Fim do Mundo.
Bem literal.
Pois é, passou em 96. Na verdade, foi quase uma minissérie, né? Não chegou nem a ser novela, né? Porque foram 35 capítulos só, mas eles consideraram como novela, do Dias Gomes, inclusive, que escreveu. E falava exatamente disso. Tinha até aquela música do Paulinho Mosca na abertura lá, do Meu Amor, o que você faria se só me restasse esse dia? E era isso, era sobre o fim do mundo, né? Aqueles coisas, efeitos toscos e tal.
Você chegou a ver?
Eu lembro da propaganda passando, mas eu lembro do meu trabalho, cara.
Eu acho que essa novela, ela tem um quê dessa mensagem da Globo, que tá tendo agora, quer dizer, tá tendo agora, ela foi cancelada também porque não deu muito certo, pelo menos eu não achei graça nenhuma, que era como aproveitar o fim do mundo. O mundo ia acabar e aí era a história de um cara e uma mulher assim, na expectativa de que ia chegar o fim do mundo. O que que eles iam fazer? Acho que começou com um quadro, acho que no Fantástico, não lembro, e acabou virando uma série. Acho que essa novela, se eu me lembro dessa, O Fim do Mundo, ela também era meio assim, era o episódio final, que era o fim do mundo, era o grande catástrofe, assim, e a galera, como é que a galera ia enfrentar esses dias finais até o grande cataclismo lá, que ia destruir a Terra.
Ah, que interessante, cara. Maneiro.
Foi até, assim, foi filmado em maquete e tal, na época. Assim, na época foi, caraca, que legal. A cena final da novela, não sei o que, muito
mas
bem feito.
Mas o mundo acabou, nego, arregou e inventou uma salvação?
Não, acabou. Acho que eles fizeram uma maquete mesmo, fizeram lá. Só não lembro se morreu todo mundo, não é muito bem desse detalhe, mas eu lembro que tinha uma cena.
Deve ter morrido, né?
É. Eles fizeram uma maquete. Eles fizeram uma maquete, toda uma sala cenográfica, um décimo do tamanho de uma cidade real e depois fizeram aquela porra toda.
Caramba, custou dinheiro então.
Talvez sim. Não sei dizer quanto, mas deve ter custado.
E entrando efetivamente nos filmes dos anos 70, a gente tem aí o primeiro filme que começou essa onda de filmes catástrofes, que foi Aeroporto.
Na verdade, durante a década de 70, entre 70 e 74, teve uma febre desses filmes desastre. Mais ou menos como a gente teve um tempinho atrás filme de vampiro, filme de zumbi, foi a moda daquela época era o filme desastre. Isso começou mesmo, como você disse, com Aeroporto. O Aeroporto, até hoje, é um dos top 50 filmes de maior bilheteria da história do cinema.
Caramba.
Então imagina como foi naquela época. Então, na época ele faturou 100 milhões de dólares e ajustados pro dinheiro de 2010, que a última informação que eu tenho aqui, daria 560 milhões de dólares. Então, imagina o impacto que ele teve no cinema. E, na verdade, ele começou todo esse gênero. Se a gente for pensar, os filmes todos que vieram depois foram mais ou menos uma correria dos estúdios pra ver quem faria o novo Aeroporto, o novo filme tragédia.
O que eu conheço desse filme aí é o que a gente falou no podcast há pouco tempo, que é a versão Apertem os Cintos, Piloto Sumiu. Não, que foi uma versão comédia baseada nos filmes Aeroporto.
É verdade.
Você sabe que toda vez que eu tento lembrar do filme Aeroporto, as primeiras imagens que vêm na minha cabeça são do Apertem os Cintos, Piloto Sumiu. Não tem como você não lembrar, né? Da mulher inflável como piloto, os caras fazendo fila pra estapear a mulher, entendeu?
Não tem.
É, realmente.
E tem uma outra coisa interessante também do Aeroporto, que tem um link do Aeroporto com desse filme com o Brasil, né? Que mais ou menos é um pouco daquela maldição dos filmes tragédia, né? O avião que foi usado na filmagem, depois do filme, foi vendido pra Transbrasil, a velha Transbrasil.
Nossa!
Galera, creiam vocês, houve um acidente da Transbrasil em 1989, que foi com esse avião, um acidente aqui em Guarulhos, em São Paulo, que matou três tripulantes, na
eles estavam usando como avião cargueiro, matou 3 tripulantes e 22 pessoas no solo. Então imagina, um avião usado pro filme tragédia, tendo uma tragédia no Brasil.
Mas engraçado eles usarem um avião de verdade pra filmar, não é? Porque geralmente é uma locação. Tem muita gente em Hollywood que é especializado em cenário de avião. Eu até recebi propaganda daquilo na rua. Quando eu tava em Los Angeles, eles vendendo pra estúdios menores, e aí tinha lá um folder e o cara apresentava uma locação que era só a carcaça do avião, e tinha vários plus que você podia fazer. Então, por exemplo, você poderia colocar a sua logomarca nos paninhos, na roupa das aeromoças, aí mostrava lá, olha, aparece na blusa, aparece na saia, aparece no
mas, cara, lembra que esse filme foi filmado há 44 anos atrás, e não é igual hoje que você compra um avião numa loja de conveniência, né?
É, mas o cara tem que ter espaço pra correr a câmera também, né? Se um avião de verdade, o cara fica com espaço limitado. Exato. Tem que filmar tudo com grande angular, sei lá.
É. Mas enfim, essa é a história real do avião do filme Aeroporto.
Vai ver que a refilmagem usaram o da TAM.
É.
Era um pocket player.
O filme catástrofe seguinte, aí tentando se valer desse sucesso de público que foi o Aeroporto, veio O Destino de Poseidon, que na verdade era uma catástrofe agora na água, que uma onda gigantesca virava um navio. Eu lembro, cara, de ver esse filme na Globo com meu pai e eu fiquei extremamente surpreso. Eu diria que foi o primeiro filme catástrofe que eu me transportei pra dentro do filme, não literalmente falando, claro, mas eu lembro muito bem, quando aquela cena, quando eles viram o navio e ficam um tempo com aquele grande salão parado, cara, que as pessoas estavam lá em cima e tava todo mundo meio que se entendendo. E aí um cara, que se eu não me engano era o Gene Hackman, eu acho, o cara começa a falar assim: gente, olha só, vai entrar água a qualquer momento, a gente tem que sair daqui. E todo mundo falava: não, não, vamos ficar aqui, vai vir ajuda, daqui as coisas vão acontecer. E o cara falou: não, gente, vai entrar água, vamos subir. E aí, logicamente, começa a vir água pra tudo quanto era, a galera começa a morrer. E eu com aquele olhar de assustado, que eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade, e vendo aquela grande tragédia. Esse foi um filme que me marcou bastante.
Tem uma cena muito marcante logo antes disso, que é aquela que o cara tá pendurado na mesa e aí vira de cabeça pra baixo e ele cai. Eu lembro que isso passava no era propaganda da televisão.
Era da propaganda.
O cara caído.
E sabe uma coisa que é estranho você ver hoje? Que o capitão do navio era ninguém menos que Leslie Nielsen, cara, fazendo um personagem sério. Então a gente olha pra hoje pro cara e você começa a rir. Ele tá fazendo um filme de tragédia e você começa a falar: bom, tô esperando a piada, onde é que vem?
Mas o Leslie Nielsen como capitão do navio, óbvio que o navio ia afundar, né?
Pô, e a cena que ele continua, sabe? Ele não é salvo, ele fica de propósito lá na cabine e foi maneiro. Ele tipo assim: ó, eu vou morrer junto com o navio, porque é assim que tem que ser. Tirando o cara do Costa Concórdia, né?
A gente vai falar depois de Titanic, a gente vai falar a mesma coisa que isso agora, né? Também, né?
Assim, sem querer puxar os filmes lá na frente, mas alguém chegou a ver a refilmagem que teve do Poseidon em 2006?
Eu cheguei, cara. Foi com o Kurt Russell, né?
Kurt Russell e Richard Dreyfuss.
Isso. Eu vou te falar que não achei ruim, mas tá muito, muito aquém do filme original. Na verdade, não. Eu acho que achei ruim, sim. Mas como eu gostei tanto do Destino de Poseidon original, eu acabei dando um bônus point pra esse filme. Mas no fim das contas, eu acho que acabou sim sendo um filme ruim.
O original, ele concorreu a 9 Oscars e ganhou 2, inclusive, né? E ganhou 2 Globos de Ouro, se não me engano.
Você lembra do que era? Os Oscars?
Ele ganhou de efeitos visuais e melhor canção. Mas aí concorreu a atriz coadjuvante.
Pô, melhor canção? Sério? Teve música nesse filme? Caramba, cara. Foi que é Celine Dion?
Não, é a música The Morning After, que eu não sei de quem que é.
Não, cara, deve ser aquela It's not to be the morning after. Caramba, eu canto bem pra caramba.
É. Deve ser. Não, todo podcast agora a gente tem que cantar agora, né? Faz parte do...
Não, Rod Check e Gustavo Check, né?
É.
Bom, sei lá, deve ser essa música. Foi a única música que me ocorre com esse...
Pode ser. E concorreu a vários outros. Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante e ganhou o BAFTA no Reino Unido de Melhor Ator, o Gene Hackman.
Não, e aí o que acontece? Depois, e o Destino de Poseidon, na verdade, alavancou ainda mais a onda de... Alavancou a onda, é ótimo.
Onda.
Você fala Destino de Poseidon, né? Alavancou ainda mais a onda de filmes de tragédia e criou ainda uma grande concorrente dos estúdios pro grande lançamento de 74, que foram dois filmes que foram lançados mais ou menos na mesma época, Terremoto e O Inferno na Torre. E teve, inclusive, uma curiosidade algumas curiosidades do Terremoto, na verdade, teve também uma guerra de casting nesses dois filmes, pra ver qual dos filmes que conseguia juntar o maior elenco de estrela de Hollywood. E tinha uma grande concorrência entre os dois. Por exemplo, eles tentaram, o Terremoto tentou pegar, por exemplo, o Steve McQueen e o Paul Newman, mas o Inferno na Torre já tinha assinado com eles antes, então eles não participaram de um filme e participaram do outro.
Terremoto foi do Mário Puzo, né?
O roteirista que fez o primeiro draft do roteiro, o filme teve 11 drafts de roteiro, foi o Mário Puzo, que depois, que todo mundo conhece pelo Poderoso Chefão. Aliás, todo mundo conhece pelo Poderoso Chefão e pouca gente conhece como roteirista do Superman, né? Superman 1 e 2 também.
Tá brincando, Mário Puzo, Superman, é. Superman?
É. Então, o primeiro, aquele de 78.
E o 2 também, o 1 e o 2. Ele foi um dos roteiristas, né? Naquela época, o roteirista não tinha tanta importância quanto tem hoje, né? O produtor tinha muito mais importância, o diretor e menos o roteirista. Mas ele foi um dos. Então ele fez o primeiro draft, depois ele saiu pra tocar os projetos dele, mas tem a mão dele ali no Terremoto também. Depois ficou muito famoso por esses outros filmes. E aí o filme que fala sobre o terremoto na cidade de Los Angeles, que foi um filme de um certo sucesso, mas ele, no final, perdeu feio pro Inferno na Torre, que é considerado hoje um dos melhores filmes, Inferno na Torre, de filmes de tragédia.
Falando no elenco do Inferno na Torre, o Steve McQueen e o Paul Newman, eles tinham, não só tinha briga entre os dois filmes, como também tinha briga entre os dois, e o Steve McQueen parece que ele só assinou o roteiro quando viu que o roteiro tinha o mesmo número de falas, o personagem dele e o personagem do Paul Newman, pra tipo, não vai ter um personagem principal, os dois são os personagens principais.
Bicho.
Não, e parece que eles tiveram que fazer filmagem extra pra garantir que tinham as mesmas linhas, porque tava no contrato.
Ah,
era
não,
picuinha. Cara. Foi um ciúme de homem do cacete, cara.
Caramba, pra você ver, cara, como é que tem estrelinha e tem gente totalmente o contrário. O Walter Matthau, cara, ele tava acompanhando as filmagens, ele não tava no roteiro do Terremoto, e tinha uma cena que era pra ter um bêbado lá no fundo. E ele falou, cara, deixa eu fazer esse bêbado. Só que o cara era o Walter Matthau. Eu falei, não, cara, não vou fazer isso, isso é só um bêbado. Não, cara, deixa eu fazer aqui. Ou seja, ele não tem fala, ele é um bêbado no fundo do bar que cai, e no fim das contas, na hora dos créditos, ainda escreveu Walter, e aí o nome original dele, que é Walter Matthau, um nome qualquer desse aí. Mas, ou seja, o cara só queria participar, cara. Você vê que como é que são os egos, né? Um tem muitos e outros não tem nenhum.
E tem uma outra coisa interessante também sobre o Inferno na Torre, também um pouco de mercado, foi o filme que inaugurou também uma espécie de associação que hoje em dia acontece bastante entre estúdios, que quando eles vão fazer uma grande produção, que envolve, obviamente, um risco financeiro, porque se não dá certo, hoje em dia, as grandes produções, você pode até quebrar um estúdio, se não for um estúdio gigante, e muitos estúdios hoje se combinam para produzir e depois dividem os lucros, e na verdade é muito mais para dividir o risco do que dividir os lucros. O Inferno na Torre foi o primeiro filme que fez isso. Então foi uma associação da Fox com a Warner Bros. Com uma joint venture para poder produzir o filme.
Maneiro, né? Agora você falou de dividir custo, é engraçado que, por exemplo, Inferno na Torre, que foi um filme que foi caro na época, ele custou 14 milhões de dólares. Assim, o Ronaldinho faria esse filme quase por meio de salário, né?
Pois é, Terremoto foi 7 milhões, cara, olha só.
Não, e eles ganharam 10 vezes mais ou menos o valor, né? Só que enquanto um custou 14 milhões e ganhou 116 milhões, o outro custou 7 e ganhou 70 milhões, né? Então é mais ou menos 10 vezes o valor de custo, que era um valor baixo.
E quando que um filme que ia custar 7 milhões, né? Hoje em dia 7 milhões é só o marketing.
Verdade. O Inferno na Torre ganhou vários Oscars também.
Eu revi agora Inferno na Torre pro podcast. O filme ainda funciona, os efeitos especiais ainda funcionam, só que tem algumas coisas do filme que não perderam a validade. Um deles é a roupa e o visual das pessoas, que você olha aqui e pensa, cara, assim, não rola. Agora, o que eu achei mais bizarro é que tem uma cena, não sei se vocês lembram, que eles pegam um helicóptero pra ir salvar. E aí vão de 10 em 10. Aí vai o primeiro grupo de 10. E aí duas mulheres saem correndo na direção do helicóptero. E aí o helicóptero explode. Assim, pois é. É como se o piloto do helicóptero se assustasse com as mulheres correndo na direção dele e caísse com o helicóptero. E eu pensei, não, peraí. O filme tava tão bem, tava tudo tão coerente até aqui. Por que esse mundo,
não caiu.
Bateu um vento. Parece que tinha uma rajada de vento. Tinha um tempo meio esquisito. Foi com o vento que ele caiu, mas...
Você reviu vendo no vezes 2, cara.
Só pro podcast, né? Ele viu 10 filmes em 3 horas.
Hoje, gente, tem uma informação importante.
Desculpa, só pra matar o Inferno na Torre, o Roger Ebert, que era, né, morreu ano passado, pra mim o maior crítico de cinema da história, pra ele o Inferno na Torre era o melhor filme dessa leva dos filmes de desastre da década de 70. E é engraçado que ele fez um comentário no review dele, que eu tava dando uma olhada também no podcast, o review dele sobre o filme, e ele falava assim, cara, é um filme que me faz feliz que eu não vivo no topo de um edifício. Eu acho que todo mundo que mora acima do sétimo andar saiu coçando a cabeça desse filme.
Também tem mais uma coisa, assim, uma curiosidade pra falar pra geração mais nova, geração bem mais nova, o desenho animado Carros, da Pixar, o Relâmpago McQueen, é homenagem ao Steve McQueen, que é um dos atores principais.
E tem vocês mais atores também.
Vocês não sabiam disso, gente?
Não, mas não liguei também.
Não. Caguei, cara.
O Steve McQueen gostava de carro de corrida.
Seu já foi muito ibope do Inferno na Torre, cara.
É, e Terremoto e Inferno na Torre tem uma outra curiosidade, que a trilha sonora dos dois é assinada por um tal de John Williams.
Tá brincando, sério? Cara, o John Williams fazia tudo naquela época, não tinha outro compositor também, não?
Continua hoje, o cara concorre 3 Oscars por ano.
Não, hoje em dia é meio que Ziraldo, sabe? O cara só assina no final e o estúdio dele faz tudo por ele.
Eu até falar isso, o GG, que ficou impressionado que o Destino de Poseidon ganhou o Oscar de melhor canção, o Inferno na Torre também ganhou o Oscar de melhor canção.
Não, eu só não lembrava de música no filme do Poseidon.
É tipo a Titanic, né, cara? Se a gente pegar todos esses filmes, a gente vai fazer uma referência com um filme recente, né? Tipo, Inferno na Torre a gente vai fazer com 11 de setembro, com o filme e tal. Mas...
É, aquela questão clássica, né? Hoje em dia as ideias já acabaram. Vai ser sempre alguma inspiração que já existiu.
Aquela atração da Disney é baseada no filme Worst Cake ainda existe? O Terremoto?
Tá aí, né? Boa pergunta. Era onde aquilo? Era em qual parque?
Era na MGM.
Que agora é Hollywood Studios.
Eu acho que ele faz parte agora de um brinquedo que engloba Tubarão, Terremoto, acho que é tudo junto agora, né? Juntar esses filmes velhos num brinquedo só.
Eu lembro que você tava num trenzinho, de repente, aí começa a tremer tudo, cai um caminhão-pipa, explode, né? Você sente aquele...
Trenzinho não, cara. Era o metrô, cara.
Era o metrô.
Ah, é verdade. É o metrô.
Mas ainda
verdade,
tem isso, ainda tem isso, sim.
É legal esse brinquedinho, cara, né?
Da Disney é o do trenzinho, do Terremoto. Do metrô é o da Universal, que é aquele que é apresentado pelo holograma do Christopher Walken.
Ah, tá. Tem também um que você até interpreta lá, os personagens fazem montagem, ensina como
é o do Christopher Walken. Esse aí é da Universal.
É, esse eu participei. Aí chamaram assim, quem quer participar? Eu levantei a mão.
Ai, sério? Eu sério. Sempre fujo nessa hora.
Eu sempre participo, eu me amarro.
Não, só pra fechar o John Williams, o cara concorreu a 41 Oscar já.
Nada mal.
É, nada mal. E aí, nos anos 80, surge talvez o filme mais impactante de todos, que é O Dia Seguinte, falando sobre a bomba atômica.
O Dia Seguinte, ele é um telefilme, na verdade, mas aqui no Brasil ele foi lançado nos cinemas. E, assim, a geração mais nova, a geração que não viveu aquela onda de Guerra Fria, aquela onda de tem um monte de bombas apontadas um pro outro, e o dia que lançar a primeira, todo mundo vai lançar todas e todo mundo vai morrer, assim, em algumas horas. Então, assim, o pessoal que não viveu isso não sabe como é que era o medo. Eu lembro que eu vi esse filme, eu morava em Petrópolis na época, eu vi o filme num dia tarde, e quando eu saí do cinema era um troço, caramba, tá claro ainda, assim, tem árvores na rua. Porque era um troço assustador, pois é, era um troço assustador. Eu revi o filme pro podcast, não revi o filme no avançado, não, revi o filme de verdade. E assim, ele continua impactante, só que o filme não é tão bom não. Ele demora 45 minutos pra começar a acontecer alguma coisa, porque fica aquele negócio de apresentando os personagens, vários personagens e tal, e aí notícia de jornal de tensões internacionais acontecendo, e aí depois só que acontece, e aí o bicho pega.
Quem é que manda o primeiro míssil?
Eles não sabem. Tem uma cena que eles discutem quem foi que começou, é um cara que quer saber, na verdade, quem ganhou, e alguém diz pra ele que ninguém ganhou, todo mundo perdeu, e tanto faz quem começou, porque um mandou, e antes, pois é, tinha meia hora pro míssil chegar de um país no outro. Aí tem uma hora que mostra que um aviso lá da televisão, dizendo que os Estados Unidos foram devastados, mas a União Soviética tá com o mesmo problema também, foi devastada na mesma intensidade, e aí o pessoal tá se ferrando porque quem não morreu no impacto da bomba atômica tá morrendo com a radiação.
Você falou que leva meia hora pro míssil chegar. Quanto será que deve levar hoje em dia, né? Eu lembro que tinha um cálculo nos Estados Unidos que os Estados Unidos tinha que estar em Washington a um bunker a cada X minutos de distância. E esses X minutos era justamente o tempo do míssil mais veloz soviético da época. Então eu acho que tava em 12 minutos na época, e eles tinham acabado de aumentar a tecnologia e tinha passado pra, chutando, 10 ou 8 minutos. Então eles tinham que criar bunkers suficientes pra conseguir segurar a galera, se fosse o caso.
E esse filme foi o primeiro a mostrar o conceito do inverno nuclear, né? Que, além da radiação, existe uma teoria de que se você explodir várias bombas atômicas em várias cidades, vai acontecer o que eles chamam de inverno nuclear. Ou seja, o clima vai ficar mais frio porque o sol não vai conseguir mais entrar por causa da fumaça, dos incêndios que vão acontecer nas cidades, e um monte de partícula que a bomba nuclear levanta e joga na atmosfera atmosfera e espalha, né? E esse filme foi um dos primeiros a apresentar essa teoria pro público, né? Que além da radiação, a gente ia continuar ferrado por algum tempo depois ainda, né? Então era mais uma coisa pra se preocupar.
Duas coisas me impressionaram muito nesse filme. Um foi o final, me corrija se eu estiver errado, Elvis, mas eu tenho a impressão que tem alguma mensagem no final que diz que na vida real seria muito pior do que foi retratado no filme. Não tem uma coisa dessas?
É, no fim, quando acaba, tem um aviso dizendo que isso é uma dramatização e que se isso acontecesse, os resultados iam ser piores ainda.
Na verdade, esse filme, a grande importância dele, mais do que um filme em si como conteúdo, foi como um símbolo político. Você citou os créditos finais do filme. Ele foi um filme que teve grande impacto. Pra você ter uma ideia, o Ronald Reagan, depois que assistiu o filme, disse que aquilo fez ele pensar muito sobre como ele via essa história dessa Guerra Fria. Ele mesmo disse depois, quando ele estava já aposentado, nas memórias, em algumas entrevistas que ele deu, que o filme foi um dos motivos que ele assinou um dos tratados de não proliferação, de mísseis nucleares, etc. Então, assim, foi um filme que gerou uma discussão gigantesca nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, quando passou na televisão, eles fizeram um debate logo depois do filme, que juntaram Carl Sagan, o Henry Kissinger, que era um ex-secretário de Estado, o Robert McNamara, ex-secretário de Defesa, na própria ABC, que tinha mostrado o filme, eles fizeram depois um debate com a sociedade. Então foi muito uma ferramenta para ser discutida esse problema. Afinal, foi uma grande propaganda política, não do governo, mas da sociedade, né? Da imprensa, da televisão, que influenciou, inclusive, o governo. Então, assim, acho que foi um símbolo. E até como espectador, eu também vi como Elvis o filme. Eu te digo que todos esses filmes de desastre que eu fiquei mais aterrorizado foi esse. Eu era criança, mas a gente, quando era criança nessa época, se falava muito dessa história de guerra nuclear. E, assim, aquele filme, ele coloca na tua frente o maior temor que a sociedade tinha naquela época, né?
E sem contar que também tinha o Mahoney careca ali também, que dava uma chocada.
Pra quem não acompanhou, era o protagonista do Locademia de Polícia. É, realmente não tem como explicar pra geração que não viveu os anos 80 como é que era esse medo que rolava no ar de vai acontecer essa guerra, a gente só não sabe que dia. Mas vai acontecer e tá pra acontecer a qualquer momento.
Sim, imagina essa história que todo mundo hoje teme, o problema do clima, que vai descongelar o Polo Norte, vai ter inundação, vai acabar o mundo por causa se a gente não cuidar melhor da natureza, essa história toda. Só que é uma coisa que não vai acontecer amanhã, né? Vai acontecer algum pros nossos filhos, netos, etc. Imagina esse medo por uma coisa que pode acontecer daqui 15 minutos,
exatamente,
amanhã, daqui uma semana. Então, assim, era esse o medo.
15 minutos não, 30 minutos.
É, 30 minutos. E agora, isso é a gente aqui no Brasil, né? Imagina o cara que morava em Los Angeles, em Washington, o medo que esse cara tinha.
Eu lembro que tinha um papo que as bombas que iam ser só para o Hemisfério Norte, então a gente não ia sofrer com a guerra, a gente não ia morrer na hora. A gente, aqui no Brasil, iria morrer com esse inverno
nuclear
que o Roger falou, porque ia vir a fumaça radioativa e a gente ia se ferrar ao longo do tempo, enquanto o pessoal lá ia morrer rapidinho, a gente não, a gente ia demorar um tempão para morrer.
Eles iam ser obliterados, a gente ia morrer de câncer.
Por aí.
A gente ia curtir uma onda de primeiro mundo, pelo menos, por um tempo.
Na verdade, o único mundo, né, provavelmente.
A gente ia ser a potência mundial durante aí, sei lá, 2 anos.
E uma curiosidade, o filme, o The Day After, ele até hoje ele é considerado o telefilme, ou seja, um filme feito diretamente para televisão de maior audiência da história. Ele foi lançado pela ABC e ele foi visto por mais de 100 milhões de pessoas.
É.
Maneiro.
E o pessoal lá na época não via muita televisão mesmo.
Não, de repente até porque teve outros lugares, não, vai ver que não foi só aqui no Brasil que lançaram no cinema.
Ah, sim, pode ser. Né? Tá contando tudo. Não.
Televisão, recorde de filmes para televisão.
É, filmes feitos para televisão.
É porque hoje o nego baixa muito, né? Não tem como contar mais.
É, filmes feitos para televisão. Né?
É isso aí.
E Gustavo, antes de sair da década de 80, só pra ter uma coisa que fica na minha cabeça, assim, por que será que a gente gosta tanto desses filmes desastre, né? O que isso desperta na gente? O que vocês acham aí, galera?
Eu acho que é a sensação de viver a experiência que a gente não queria viver, de verdade. A gente vê pelos olhos, né, de outra pessoa, a merda acontecendo.
É, eu acho que, tipo assim, isso vai muito na mesma questão, por exemplo, que me faz hoje gostar de um filme de terror. Me coloca numa situação que eu não viveria normalmente. O que, que eu ia fazer se, sei lá, se tivesse um apocalipse zumbi. O que eu ia fazer se de repente tivesse um maremoto? Ou se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, sabe? É, de certa forma, entre aspas, divertido você pensar nisso. Deixa eu testar a minha resposta. Por mais que você nunca conseguisse prever realmente o que você ia acabar fazendo, mas imaginar é minimamente interessante.
Eu acho que o ser humano tem uma curiosidade mórbida intrínseca, cara. É o mesmo motivo pelo qual você tá passando por um acidente na rua e você não consegue desviar o olho, cara. Você, mesmo não, sabendo que é errado, você vai dar aquela olhadinha de rabo de olho procurando ver o que aconteceu, ver se acha o cara morto. A gente faz isso, cara.
É o trânsito do acidente, né? O trânsito do acidente.
Então, assim... Eu acho que é uma curiosidade do ser humano mesmo. Tá relacionado ao nosso medo de morrer mesmo, imortalidade, né? Acho que é isso.
Além disso, tem outro fator que eu tava pensando quando eu tava revendo esses filmes de catástrofe, que é, às vezes você tá vendo um filme da raiva porque eles fazem de tudo pro mocinho sobreviver. E não, nesse daí não tem essa história, não. Se o mocinho tiver que morrer, vai morrer. Então, vamos lá.
Você torce, né? Pelo desastre.
Você pode torcer pelo mocinho, mas assim, não é uma torcida que você sabe que vai se dar bem no fim.
Não,
é
um negócio
que
você não sabe.
Você não sabe se vai dar certo ou não.
Inclusive, os mais legais, a gente até pode falar disso depois, tem alguns filmes sobre isso. Os mais legais são exatamente quando os mocinhos morrem, né? Porque tem muito filme que o cara quer dar um jeito de salvar o mocinho, aí o filme fica um filme merda por causa disso, né?
Tem uma coisa interessante também das catástrofes, cara. As catástrofes são eventos bonitos, assim. São interessantes de ver. Um vulcão em erupção é uma parada muito foda de você ver. Um tornado é uma parada muito foda, assim. É um evento muito foda de você ver. Então você quer ver aquilo. Você não quer estar lá, mas você quer ver.
E é o bom e velho disaster porn.
Exatamente.
Talvez a gente pense isso porque a gente não tá acostumado a nada disso, né? Talvez um ciclone lá pro americano não seja nem um pouco legal.
E pro japonês e daí, né?
É bonito, assim, não é, é uma merda. Você vê nevasca, é uma parada que, porra, enche o saco. Já tive em meio de nevasca, você tem que tomar cuidado pra caralho pra dirigir, devagarinho, não sei o quê, mas é bonito pra caralho. Você sei o quê, né?
Os gringos vão fazer um filme sobre os políticos brasileiros e a gente não vai achar nenhuma graça.
E não é bonito se ver, cara.
A gente não acha, eles vão achar.
Vou achar bonito de ver.
Por eles no meio de uma catástrofe, a gente vai gostar, pô.
É verdade.
É verdade.
Entrando na década de 90 e ainda comparando filmes com finais trágicos versus filmes com finais felizes, chegam as produções quase simultâneas de filmes com plots muito parecidos.
O filme do final feliz versus o filme do final tragédia é o Impacto Profundo versus o Armageddon, né?
Ou aquele com Bruce Willis e com o Morgan Freeman.
É, um filme é Bruce Willis e o Ben Affleck e o outro é com o Morgan Freeman e um outro elenco, né? Morgan Freeman é o presidente dos Estados Unidos, né?
Eu já ouvi algumas teorias, cara, que dizem por que os filmes foram lançados tão próximos. Acho que alguém tentou vender o argumento pro estúdio, o outro estúdio disse que não queria, mas no final acabou fazendo. Eu já vi algumas teorias sobre isso, mas nunca soube o que era só boato mesmo, o que tinha de um fundo de verdade.
É, pra mim, a grande diferença dos dois filmes, primeiro que um é muito bom e o outro não, né? Pra minha opinião, Impacto Profundo é um filme que eu gosto muito, o outro não. É essa história do diretor se curvar ao final feliz, né? O Armageddon é um filme muito mais pop, com trilha do Aerosmith, com Bruce Willis, com Ben Affleck.
Com a filha do
vocalista do Aerosmith.
Dirigido pelo Michael Bay.
Então, assim, é um filme que se rende ao final feliz. Ao passo que o Impacto Profundo não. O Impacto Profundo é um filme que boa parte dos mocinhos do filme morrem. E no final, assim, até... E o que eu acho legal do filme é que o jeito que alguns protagonistas morrem é um jeito tocante, emocionante. Assim, quando tem um pai e filha que morrem juntos na beira da praia, com a onda chegando nos dois, é um momento forte da relação entre os dois, de reaproximação. Então, assim, é muito mais legal você ver essa emoção da morte dos protagonistas no Impacto Profundo do que você se curvar ao finalzinho feliz do Armageddon, né?
E uma coisa impressionante no Impacto Profundo foi a hora que o presidente Estados Unidos, que era o Morgan Freeman, ele vai até a televisão e ele fala, olha, não funcionou, não deu o que a gente ia fazer e a gente tinha uma solução específica, mas não deu jeito. Então o que vai acontecer nos próximos dias é, a gente vai cair um asteroide em algum lugar, vamos sofrer esse impacto, mas depois vai vir um grandão aí e vai ser a extinção. O cara toca a real e acabam as transmissões, cara. Sinistro. Isso dá o que pensar.
É, ele vai pra rádio e fala assim, fudeu de vez.
É, fudeu,
né?
Ruim,
Só falta ele falar assim, ele tá todo vestido com aquelas roupas de proteção dentro do bunker e falar, galera, valeu, hein? Fudeu aí pra vocês, a gente se fala.
Tchau pra quem fica.
É, tchau pra quem fica.
Agora o garoto principal do filme é o Frodo, né, cara?
Quem descobre o asteroide é ele. É o Elijah Wood. Antes de queimar o anel, ele tava procurando o
Eu lembro da tia Leone, sempre achei ela bem bonita.
Tem uma coisa engraçada desse filme Impacto Profundo versus Armageddon, é que o Armageddon não tem nada de verdade, né? Você criar uma espaçonave, pousar no asteroide, botar dinamite, nada disso seria realmente possível. Enquanto o Impacto Profundo, o único erro do filme é o tamanho das ondas.
Mas Armageddon, ele tem um problema mais sério de plot, cara. Porque assim, você tinha duas opções. Você tinha que fazer aquele procedimento lá pra tentar explodir o asteroide. Ao invés de você pegar os astronautas e cientistas da NASA e ensinar a usar o equipamento lá de perfuração, você prefere pegar um peão e ensinar o cara a virar astronauta. Cara... com o tempo correndo. Porra, não faz
curador assim, de poço de petróleo, né?
Você vai ensinar o cara a virar astronauta ao invés de pegar o cientista ou o astronauta e ensinar ele a usar um equipamento. Porra, Michael Bay, né, cara?
E aí você chega pro bando de peão, diz que eles vão entrar numa missão praticamente suicida, e eles falam assim: tá bom, mas a gente vai querer não pagar mais imposto. Ah, fala sério, né, cara? Porra, quero metade do dinheiro da Terra.
Ou como diria o Lex Luthor, Australia.
Boa. Se pelo menos o Wesley Snipes ainda tivesse no elenco, porra, tudo bem, né, cara? Eu não queria pagar os impostos mais, né?
Aliás, isso é uma informação importante pra uma das piadas que acontece no Mercenários 3.
Mas realmente também gostei mais do Impacto Profundo, votaria nele.
É um filme melhor, com certeza.
Se bem que o outro tem a Liv Tyler, né? Sei lá.
Já ganhou automaticamente pontos, né, cara?
Puxando essa declaração do presidente, isso me lembrou um filme recente, um filme que teve 2 anos atrás, Procura-se um Amigo pro Fim do Mundo, do Steve Carell com a Keira Knightley, se não me engano.
Muito bom.
E que o plot do filme é isso. Um asteroide vai se chocar com a Terra, tentamos resolver o problema, não vai dar certo, daqui a 3 semanas o mundo vai acabar. Então agora, sim, cada um se vira do jeito que pode, quem quiser continuar trabalhando, continua, quem não quiser trabalhar, não trabalha. E o filme não mostra o acidente, mostra como é que ficou a sociedade depois, de que todo mundo sabe que só tem 3 semanas de vida. Então tem as pessoas que vivem em festas sem parar, tem pessoas que fazem sexo livre, tem pessoas que... E assim, a personagem principal tá preocupada porque ela queria voltar. Ela é inglesa, ela quer voltar pra Inglaterra e não consegue. E acaba que ela encontra o cara que a mulher dele diz: olha só, fui, porque eu não gosto de você, gosto do outro cara, então tô indo embora com outro cara. E o cara fica sozinho, e eles ficam naquela de o acompanhador, tipo, e agora? Vai acabar, a gente não tem pra onde ir.
Nessa última hora, quem fica com ele é a Keira Knightley, né?
Pois é, exatamente.
É aquele beijo da meia-noite, o cara na hora zero, o cara dá um beijo, pronto, tudo
ele,
de bom.
Ele olha pro lado, na meia-noite, e é a Keira Knightley.
Esse filme só vai decepcionar quem quer ver a catástrofe em si, porque não mostra. O filme acaba quando o mundo acaba.
Spoiler, cara, spoiler.
Não, mas o trailer não
tem um diálogo.
Vende dessa forma, cara, né? Se você vê o trailer, você entende que é um drama. Não tentou usar o fim do mundo como gancho de ação, não.
O fim do filme traz um dos diálogos que eu acho mais românticos que eu conheço, que a mulher chega pro cara e fala: eu queria ter te conhecido há mais tempo. E ele fala: a gente se conheceu na hora certa. Aí ela diz: mas foi tão pouco tempo. Aí ele diz: nunca seria tempo suficiente.
Ah, maneiro, bonitinho. Maneiro.
O diálogo romântico mais profundo foi que o meu tio disse pra mim, a tia, que ela falou assim: te amo. Aí ele falou: eu te amo pra caralho.
eu sei que depois de ouvir esses papos, eu tenho que ouvir de novo The Raid, porque assim, precisa subir a testosterona. Então, vambora. Mudou de filme.
Bom, na década de 90 ainda apareceu mais um episódio dessa história de filmes com o mesmo tema por estúdios diferentes. O filme sobre explosão vulcânicas, com o Inferno de Dante e o Vulcano.
Esses aí também foram bem próximos, né?
Mas não tão próximos assim.
O Inferno de Dante foi de 96 e o Vulcano foi de 99, verdade. 3 anos de diferença. Agora, o curioso é que eles também foram fracassos de bilheteria. O Vulcano custou 90 milhões de dólares e fez 49 milhões de dólares, e Inferno de Dante custou 116 milhões de dólares e fez 67 milhões de dólares. delas. Ou seja, será que as pessoas não gostaram de ver filme espaço maneiro, mas lava não curtia? Será que foi isso?
Cara, mas não tem como você não gostar do Inferno de Dante, cara. É o James Bond com a Sarah Connor. Fantástico isso, cara.
Eu particularmente gostei. Vulcano, eu fiz questão de rever pra tentar lembrar e por que ficou tão pouco marcado na minha memória. E, cara, é um filme muito ruimzinho. Eles passam o filme inteiro tentando fazer um desvio da lava que tá vindo, aí eles derrubam um prédio pra conseguir virar a lava pro mar, sabe? Mas perdem tanto tempo numa coisa pequena. Se caísse o prédio ali, a lava ia pros lados, cara. Ia passar por dentro dos prédios. Foi bobo. A construção, o roteiro foi bem fraquinho. Já o Inferno de Dante, ele tem uma preocupação com o roteiro mais interessante. Ele tem uma narrativa mais devagar, ele apresenta melhor os personagens. Tudo bem que ele tentou fazer aí uma parada romântica entre os dois, que eu acho que não combina com um filme de ação como esse. Pelo menos o Vulcano não tentou juntar o Tommy Lee Jones e a Anne Hathaway, até porque ela não queria aceitar, né? mas o Inferno de Dante, ele se preocupou muito mais com o roteiro, ou seja, ele trouxe uma galera pra dar consultoria, ele apresentou equipamento verdadeiro. Na hora que eles mostravam as cenas, isso aqui é um osciloscópio que mede tal coisa. Aquele equipamento existe. Eles usavam termos técnicos verdadeiros. Então, ou seja, ele teve essa preocupação muito mais interessante do que o Vulcano, que falou, cara, dane-se, rola aí essa ação e continua filmando.
Se você estivesse esperando um documentário, seria realmente bem legal isso.
Mas a química do Pierce Brosnan com a Linda Hamilton funciona também bem melhor do que, como você falou, né, do Tommy Lee Jones com a Anne Hathaway. E na década de 90 ainda teve o filme da Vaca Voadora, né?
Twister.
Vaca Voadora. Que não era o Mágico de Oz, né?
É verdade.
Cara, Twister acho legal. Twister teve Philip Seymour Hoffman, cara. Se você for lembrar, né?
É verdade.
Quem diria que o cara ia explodir e era só aquele cara esquisito.
É, e a trilha sonora do Van Halen, cara.
A trilha sonora do Van Halen. E tinha o Cameron do Curtindo a Vida Doidado.
É verdade.
Agora, vocês sabiam que o Twister foi o primeiro filme lançado em DVD ever?
É mesmo?
O primeiro filme que lançaram foi o Twister.
Caramba, não sabia disso não.
É outro que também tem brinquedo na Universal, né?
Pelo menos tinha, né? Não sei mais. Uma parada maneira desse filme é que eles usaram uma turbina de avião, cara, pra fazer as cenas de vento. Imagina você levar uma turbina pro set e ligar.
Caramba.
Tem outra coisa maneira que, assim, não só Van Halen, como, se eu não me engano, eles correm atrás de tornados ouvindo Deep Purple.
É, não lembro.
Maneiro, não lembro não. Pô.
Pois é, Deep Purple.
Mas Twister tem uma coisa interessante porque existe documentários que são feitos que parecem até bastante com o filme, que são galeras que são caçadores de tornados mesmo, né? Eles estão filmando e tal.
O filme é baseado nisso, né, na verdade?
É uma parada meio maluca, né, cara? Assim que tu vai...
Não, esse filme, de todos os filmes de catástrofe que a gente tá falando até agora, esse foi o que se preocupou mais com o realismo. Eles tinham dois consultores que eles cobravam uma taxa de $100,000 por semana e ficaram lá durante toda a produção. O filme levou 95 dias pra ser filmado e eles ficaram lá o tempo inteiro, dando as dicas, dizendo o que era possível, o que não era. Sinistro.
Mas... Então foram eles que falaram que uma vaca podia voar no...
É, provavelmente.
Agora que tubarão bom, que pode voar, a vaca.
Pois é, eu ia falar isso. Que bom que não é hoje em dia, que você não ia ter tubarão voando.
E uma parada interessante do som, você falou aí da música, mas o barulho do vento era um mugido de camelo em velocidade lenta. Curioso, né?
Que merda.
Esse era o som do furacão.
É, e agora em agosto foi lançado no Brasil, nos Estados Unidos, um filme que, no mínimo, foi inspirado no Twister, né? Um Twister anabolizado, que é o No Olho do Tornado, que, na verdade, hoje eles usaram toda a tecnologia de efeitos especiais hoje, que é muito mais forte, é muito mais o disaster porn do que era o Twister, mas o plot começa de um jeito parecido, é sobre tem um pessoal que também estuda tornado, etc., mas enfim, é um filme que...
Ele parece uma refilmagem em ipsis literis mesmo, cara.
Exatamente,
Pelo que a gente vê no trailer, vale a pena ver, um trailer bem bacana. Mas você sabe qual é o pior ciclone de todos? É esse aqui, ó. Mas o que ela gosta de
E fechando a década de 90, a gente tem aí talvez o que seja o mais famoso, não só dessa década, como talvez todos que a gente vai falar hoje, que é o Titanic, né?
Isso.
Titanic foi praticamente um documentário. de tanta informação que eles pegaram, né?
O Titanic, assim, não me lembro se vocês acompanharam a época que estava sendo feito antes de ser lançado. Todo mundo dizia que ia dar errado porque ele estourou todos os prazos, estourou todos os orçamentos e tinha toda semana alguma notícia ruim sobre o filme. Ia ser um grande fracasso. Todo mundo achava que ia ser tipo aqueles filmes do Kevin Costner, que ele fez Waterworld e depois fez um outro. E depois ele fez um outro que foi pior ainda.
Dança com Lobos?
Não, não, não. Esse deu certo. Ganhou o Oscar. É um que era o... Acho que
o Carteiro, né?
O Carteiro, isso aí. E aí todo mundo achava que ia ser nessa onda, e aí de repente o filme estreou só com duas sessões por dia, porque eram quase 4 horas de filme, e o filme ficou em primeiro lugar durante meses.
É verdade.
E o filme bateu todos os recordes de bilheteria e igualou o recorde do Ben-Hur com o Oscar. Assim, o filme é bom pra cacete.
É, virou até uma piadinha do Oscar naquele ano, né? Qualquer coisa, todo mundo que subia lá, e o cara falava, Oscar goes to Titanic. Então todo mundo brincava com isso.
Inclusive
isso.
Ele foi relançado em 3D agora, né? Fez mais dinheiro ainda. Não satisfeito.
Isso.
Alguém viu,
James,
cara?
Eu vi. James Cameron aprendeu com George Lucas como relançar o mesmo filme e ganhar mais dinheiro.
Mas ficou bom, cara, a versão em 3D dele?
Cara, eu não sou fã de 3D. Eu vi porque eu ganhei um ingresso. Foi lá no IMAX. Assim, acho que não, sei lá. Nenhum filme vale 3D.
Nenhum é exagero.
Mas na boa, eu não consigo escapar do 3D, cara. Eu papo uma outra hora também, mas incrível como eu também não gosto de 3D, mas não consigo escapar. Você é obrigado a assistir no 3D.
Não, cara, tem filmes que só podem ser vistos em 3D. Tipo, Hugo Cabret é um filme pra ser visto em 3D.
E só o Avatar. Tem... O Avatar é obrigado a ver em 3D. Avatar é incrível, um outro pra mim. É.
O último Homem-Aranha foi bom pra você ver em 3D também.
E o Hugo, cara? O Hugo, ele foi feito pra ser ver em 3D. Você rever os filmes, os primeiros filmes criados pela humanidade em 3D, cara. Eles transformaram.
Primeiros filmes de ficção criados pela humanidade, né? Porque antes já tinha os documentários do Irmãos Lumière. Mas vamos voltar ao Titanic?
Mas eles fazem homenagem ao trem chegando à estação, mas tudo bem, vamos lá.
Agora, a gente falou de Twister, que é um ano antes, a gente falou de Armageddon, que é um ano depois, inclusive. Cara, Titanic dá um banho em termos de efeitos em todos eles, né, cara? Acho que foi realmente um marco do cinema.
É. Mas isso porque eles tentaram, eu acho que o James Cameron aprendeu e começou a tentar usar o máximo de coisas reais. Na hora que mostravam como as filmagens eram feitas, os caras estavam em piscinas tão grandes, cara, que os caras estavam praticamente no mar. A piscina era tão grande que era um mar aquilo lá.
O James Cameron construiu um barco quase do tamanho do Titanic pra dentro de uma piscina gigantesca pra ir afundando aos poucos. Então, assim, aquilo lá era um cenário gigante que tava sendo afundado.
Pois é, aí fica mais fácil, sabe? Não é aquela parada, pô, ficou toscão esse efeito. O cara simplesmente gastou mundos e fundos e refez a parada.
Tirando aquela porta que dava pra... que cabia os dois, o filme é bom.
Tirando aquilo, né? Mas a gente já falou de Disney esse.
É. E a velhinha filha da mãe lá que guardou a parada e não contou pra ninguém também.
Ah, e jogou também fora filme... depois.
É pior. Filha da puta, né, mano?
Também o filme funciona que não foi só pelo impacto da história dos desastres, você querer ver todos os efeitos especiais e como você se portaria, como você se veria naquela situação. É um filme com uma história de amor, com dois atores que tiveram uma super química. Foi o filme que explodiu o Leonardo DiCaprio. Enfim, acho que juntou muito as duas coisas, né? É um filme muito legal de desastre, de catástrofe, baseado em fatos reais, mas que também tem uma historinha legal, tem um romance legal, entendeu? Tem uma trilha sonora pegajosa, que até hoje você lembra do filme. E a trilha sonora te assombra, né? Porque você não consegue esquecer daqueles gritinhos da Whitney Houston cantando uma música.
Não,
né?
Celine Dion.
Celine Dion cantou na música. Mas de qualquer jeito, o Whitney Houston é o mesmo estilo de musiquinhas que te assombram, né?
Agora, o que você falou do Titanic, que a gente gosta não por causa dos efeitos, mas por causa da história, é um paralelo que eu faço muito com Gravidade, que todo mundo aqui eu acho que gostou, mas eu fui um dos que criticam muito o filme, que o que eu senti falta em Gravidade é exatamente tudo que teve de resto do Titanic sem ser o acidente em si. Que é exatamente isso, é toda a história, o desenvolvimento de personagem, plot. Eu costumo até fazer essa brincadeira, se Titanic fosse filmado como é o filme Gravidade, a gente ia começar com a Rose conhecendo o Jack, e o Jack ia morrer com 15 minutos de filme, e o resto do filme todo ia ser a Rose tentando fugir do barco que tava afundando. Quer dizer, é isso que eu senti falta em Gravidade, só pra ficar esse...
Ou seja, você queria o romancinho, então, pelo jeito.
Você
queria que o George Clooney desse em cima da...
Não. Eu queria uma história.
É, faltou o Leonardo DiCaprio.
O Rod deve ter vibrado quando o George Clooney voltou pra nave. Ah, ele voltou.
Jorge.
Palminha assim, né?
Daquele filme era bonitinha, né, cara? Aquele filme ali, né?
Lembrando no comentário da Roberta, que não está presente hoje, ela mandou um comentário do físico aí, que disse que achou o filme uma porcaria porque o céu estava errado. Então, assim, eu gostaria de fazer um comentário dizendo que Guardiões da Galáxia é um filme muito ruim, porque afinal a espuminha não duraria tanto tempo. A espuminha do Walkman. Só por causa da espuminha do Walkman, o filme é uma porcaria. Eu vou falar mal do filme para todo mundo.
É verdade. Antes de entrar nos anos 2000 e daí em diante, a gente não pode deixar de falar da época que o Rod sobreviveu ao primeiro fim do mundo, que é o filme O Fim dos Dias, com Arnold Schwarzenegger, cara.
Olha só, é verdade, cara.
Em que o diabo vem à Terra atrás de uma esposa, no dia 28 de dezembro lá, e aí são os 3 dias que vão acabar o mundo no dia 1º de janeiro de 2000.
Mas qual é a catástrofe que acontece nesse filme?
Ele simplesmente destrói a porra toda.
Ah, é?
Mas é de apocalipse bíblico, né? Vem
Lúcifer,
né, e tal. Eu lembro desse filme, um negócio bem legal do trailer, que esse filme foi lançado em 99, né? Eles botavam 999, aí um desaparecia, e o 999 que sobrava, eles invertiam. Aí ficava 666. Pô, era maneiro isso, cara.
É um filme de terror com Arnold Schwarzenegger sendo o Arnold Schwarzenegger, né?
É, tipo, dando suco do Lucifer, né, cara?
É, imagina que.
Get to the chopper.
Imagina o Dutch do Predador lutando contra o Lucifer em vez de ser o Predador, sabe qual é? O filme não é muito bom, não, mas é legal. É divertido.
E também, antes de sair da década de 90, também teve mais, acho que o segundo filme que marcou essa história de filme da década de 90 é o filme mais patriotada da história do cinema, feito por um alemão, que é o Independence Day.
É, Independence Day.
Esse alemão é o Roland Emmerich, que hoje em dia, tem muita gente que não gosta dele, muita boa parte da crítica não gosta dele, realmente ele faz um monte de coisas exageradas demais, mas hoje em dia eu diria que é o maior nome do cinema catástrofe contemporâneo, porque o cara fez o Independence Day em 96, o cara fez Godzilla, o cara fez O Dia Depois da Manhã, o cara fez 2012. E assim, goste ou não dos filmes do cara, filmes bons ou não, o cara tá aí até hoje fazendo filmes catástrofe.
Independence Day foi um filme que ele chamou muita atenção pelos efeitos especiais, né, cara? Eu lembro que na época, assim, eu vi os documentários, assim, realmente as cenas dos desastres, a explosão da Casa Branca é sensacional, filho.
Não teve alguma coisa com o Rio de Janeiro também, na época? Eu lembrava de ter...
Não, esse é outro filme.
É o 2012.
Não, teve um papo, sim, porque eles iam colocar aquelas naves que tem uma cena no fim que aparecem várias naves
em vários lugares do mundo
quebrando. Pois é, tinha uma nave ao lado do Pão de Açúcar, só que disseram que graficamente não ficou tão bom, então eles limaram. Eu não sei se chegou a vazar alguma imagem ou se foi a notícia, mas eles iam fazer uma nave caída ao lado do Pão de Açúcar, assim como tem uma ao lado das pirâmides.
Não lembro, whatever, não teve, então. Mas independente daí, assim, se você quer ouvir mais, você pode ouvir nosso podcast de Aliens, que foi o 4º episódio da 2ª temporada. A gente falou bastante desse filme aí, focando mais, lógico, nos aliens, né?
Agora, a destruição desse filme é maneira.
Verdade.
O filme em si, assim, tem um monte de coisa que você pensa, assim, derrubar a nave com o vírus, o cara pegar lá o Will Smith, dar um soco na cara do alien, Mas, agora, a destruição é maneira.
Ah, o filme pipoca é legal, cara. Eu acho que eu super recomendo, assim, acho muito bem legal.
Outro dele que também teve muita cena bacana de destruição foi o Dia Depois da Manhã, que foi
o Dia Depois da Manhã é aquele que tem um quê de Planeta dos Macacos, que tem metade de uma Estrada da Liberdade, assim, no meio do gelo, é esse?
O Dia Depois da Manhã é aquela que o gelo vem como se fosse um vento, né? Ele vem rapidão descendo, vai congelando as coisas quando vai passando.
O frio é um monstro. O frio é um monstro.
Em uma semana virou Antártida.
Que os caras impedem o pessoal de entrar no México, é nesse ou é no 2012? Isso?
Não, é nesse.
Cara, isso pra mim é a vingança do alemão, porque ele pra fazer sucesso nos Estados Unidos, ele fez a patriotada do Independence Day. Aí nesse filme ele falou, então eu vou dar o troco. Os americanos tiveram que, pra fugir do frio, tiveram que atravessar ilegalmente pro México. Então eles fizeram exatamente o que os americanos ficaram no papel de aliens no México, né?
Ilegal não, porque na verdade eles tiveram que perdoar a dívida. E aí eles poderiam ficar lá.
Eles tiveram que negociar pra eles poderem entrar.
Se eu fosse de mexicano, eu falaria, foda-se a dívida, pode ficar com a dívida aí. Depois
exatamente.
Você me
fica aí.
Valeu aí.
Agora
beijo, te ligo.
O negócio que eu achei esquisito nesse filme foi o hemisfério norte todo ficar congelado, mas o hemisfério sul ainda ficar na boa. É, isso tinha alguma explicação lógica ou é simplesmente aquela história de furo de roteiro?
Ah, acho que tem a ver com a rotação da Terra, né, cara? O eixo da Terra ter mudado e aí acabou que aconteceu isso. Mas assim, seria fugia. Bom pra gente. A gente ia virar uma superpotência, pensa bem.
Sim,
cara,
sim.
Nesse filme, o nego fugia do gelo fechando a porta, cara.
É isso. Fugia do monstro, né? Era o monstro.
Ah, cara, você sabia por que o hemisfério do lado? Ah, deixa pra lá, cara.
Olha só, isso aí, é que bom que ninguém lembrou daquele filme que o vento faz as pessoas quererem cometer suicídio, né?
Ah, meu Deus. Shyamalan.
Não, do filme do Shyamalan, que é o fim dos tempos. Mas isso não. É, esse filme, a catástrofe é que alguém fez isso? Esse filme. É o Matt Damon. Não, Matt Damon não. É Mark Wahlberg.
Não, é Mark Wahlberg.
A catástrofe desse filme é que esse filme existe. Deixa pra lá. Vamos continuar, voltar ao Roland Emmerich.
Mas eu gostei de 2012, cara. Pra mim foi um filme legal. A não ser aquela cena deles, tipo assim, se você pensar que os quatro caras, que são os personagens principais do filme, né, com a família lá, foi praticamente responsável por quase destruir um navio com milhares de pessoas dentro.
É, cara. Isso foi muito bizarro. Os caras quase colocaram tudo a perder.
É, cara. Por causa de o cara pra poder entrar pelos fundos do navio, né, assim. Por...
Não, aquela sequência toda foi ridícula, deles entrando escondido, passando pelo... Cara, não rola aquilo ali, cara.
Na verdade, os filmes do Roland Emmerich são legais, só que sempre tem aquele negócio de tirando... Porque, assim, então quando nesse mesmo 2012, tem uma hora que o cara tá levantando o avião e o chão tá caindo. E aí o cara sobe, e o chão continua caindo. Cara, você tá no avião, o avião tá subindo, como é que você continua subindo tanto e ainda não saiu do chão?
Cara, eu acho que nos filmes desse cara, o roteiro é escrito pelo estagiário, cara. Então, assim, ele vai lá, ele foca nos efeitos especiais, em tudo, e o roteiro ele fala: ah, ô fulano, você que tá aí começando hoje, escreve aí qualquer coisa aí pra poder linkar as explosões, desastres, etc, e boa, porque você sempre acha 10 furos de roteiro, o plot é sempre bagunçado.
Na verdade, o que mais me incomoda nesse filme é o pôster, aquele pôster que aparece a onda batendo no Cristo Redentor. Me incomoda porque você tem uma onda batendo no Cristo Redentor e você ainda vê o Pão de Açúcar. Caramba, o Cristo Redentor é muito mais alto do que o Pão de Açúcar. Segundo, que o Cristo Redentor tá de lado. Como assim o tempo tá de lado? E terceiro, que a onda vem do fundo da Bahia. Cara, a onda tinha que vir do outro lado, tinha que vir do alto mar.
Cara, já fizeram tanta coisa pior com o Rio de Janeiro no cinema, cara.
Realmente, aí, o Elvis é um velho chato, cara.
Aí não faz o pôster do Rio, o cara fica, tá vendo? Não fez o pôster do Rio, veja pô.
Mas aquele não é o Rio, porque assim, o Pão de Açúcar e o Coco Valdez não é uma altura, não.
Tá bom, é.
Agora, uma coisa que eu gostei do 2012 foi a solução que eles deram, né? Você construir uns mega navios tanque e fazer isso dentro de uma montanha. Eu achei isso do cacete, cara. Porque, assim, era naturalmente o lugar mais protegido que eles podiam construir o negócio. E aquela sacada, né? Tipo, se a água chegar até aqui, se não chegar, a gente tá tranquilo. Se chegar, a gente faz o que eles fizeram, né? Abre as comportas e sai o naviozinho na água. É uma solução que você pode até pensar que poderia acontecer no mundo real mesmo, cara.
Sei lá, cara, você cavar uma montanha não deve ser algo muito fácil, né?
Cara, ele tava com o dinheiro das pessoas mais ricas do mundo ali, né? Tipo, era aquilo ou nada, cara. Então...
Pensa bem, nunca nega guardar essa informação sigilosa, cara. E com certeza, quando é de gente que precisa de dinheiro pra poder construir o navio, ia ter que vazar a informação maior. O nego nem ia conseguir manter o segredo. Agora, o problema do Roland Emmerich é que ele tem um problema do Steven Spielberg, aquele negócio de família, né, cara? Ele tem que botar aquele drama familiar, aquele nhenhezinho, cara. Isso, às vezes, estraga o filme.
Podia ser pior, cara. Podia depois que saíssem as caravanas, eles encontravam lá no Waterworld, encontravam o Kevin Costner, né? E aí continuava outro filme bizarro.
Eu gosto de Waterworld.
Eu também gosto, acho injustiçado, cara. Só porque
o cara com guerra. Ah, não.
Mas o filme é legal.
E a atração da Disney é muito maneiro.
Sério? Tem atração da Disney desse filme?
Tem, pô, que é um showzinho.
É um showzinho, né? É da Universal também.
É da Universal.
É.
Pô, cara, tem que ver. Agora o Elvis falou do filme Godzilla desde 98, a gente já falou também de Godzilla, né? Isso aí foi no podcast número 11 da segunda temporada. Então, assim, procura lá que você vai ouvir um pouco mais sobre Godzilla e o novo Godzilla também.
É, na verdade, Godzilla e todos os outros, né? Cloverfield, todos eles que seriam classificados como catástrofe, porque um bicho enorme destrói boa parte de uma cidade, a gente acabou falando nesse podcast de monstros. Então, mais um motivo da gente não abordar eles aqui.
O Homem de Aço também, né? É um monstro que destrói metade de uma cidade.
É o Alien.
Vocês já falaram, né? O Alien que destrói metade da cidade ou mais. Exatamente. Vocês também já falaram, né? Em um dos podcasts.
Pois é. Inclusive, isso daí foi tão falado que virou o plot pro próximo filme, né? Que o Aquaman tá revoltado por causa do negócio do Oceano Pacífico, o Batman tá puto.
O Batman vai lá dar esporro.
É o que dizem.
Será o plot do
não, não, não temos certeza.
O Aquaman deve estar revoltado porque ele é o Aquaman. O meu poder é falar com peixes.
Não, não é. E você tem essa visão do super amigo, cara. Ele, hoje em dia ele é um cara decente. Ele vai ser o Khal Drogo, cara. Então deixa ele quieto, cara.
Cara,
não
dá
confirmado
uma
ainda, né?
Não tá confirmado. Ainda,
olha só, o Khal Drogo foi o Conan e não funcionou.
Não por causa dele, por causa do filme, mas ele...
É, então, se o filme for ruim, os Super Gêmeos eram melhores do que o Aquaman.
Não, mas esse Aquaman dos Super Amigos, esquece essa visão, cara.
E ele também, o lápis de olho sai na água, né? Então não vai ter problema que não vai ter lápis de olho do Conan e do Khal Drogo.
Cara, quem gosta de Robot Chicken, dá uma olhada no especial da DC, ele zoou muito o Aquaman. Falando nessa caravana, lembra de Noé, né? O filme recente aí, se foi do que, do ano passado?
Ih, não, cara, isso tem mó tempão, tava até na Bíblia.
Foi ano passado ou foi esse ano?
Noé é desse ano, não
é? É desse ano.
É desse ano, cara?
É que o filme é tão ruim que a gente esquece, né? A gente...
Não, peraí, não é ruim. Eu tenho quatro palavras pra você que falam que o filme é ruim. Emma Watson, Jennifer Connelly.
Sim, eu tenho três palavras pra você. Gigantes de pedra.
Na minha equação, Emma Watson, Jennifer Connelly ganha de Gigantes de Pedra. Logo, thumbs up pro filme.
Jennifer Connelly ainda vai, cara. Mas Emma Watson, sério que te chama atenção assim?
Cara, é...
Ah, chama sim, cara.
Eu curto,
cara. Eu acho ela sem graça, cara.
Olha só, eu sou fã da Jennifer Connelly e eu não dispensaria a Emma Watson. Mas elas estão no filme ruim, ué. Fazer o quê? O filme é fraco. E aí, assim, eu lembro que o filme é do cara que fez o... Cisne Negro? É o Cisne Negro?
O
filme é do Darren Aronofsky.
Aronofsky.
Aí o Aronofsky, antes disso, ele fez o Cisne Negro, que é um filmaço legal pra caramba, pô, bacana. Aí a gente pensa assim, o que ele fez antes do Cisne Negro? Ele fez aquele Pi, que é um filme cabeça chato pra caramba, e ele fez aquele outro que também tem a Jennifer Connelly, ele também é ruim. Putz, não vou lembrar.
O Hacking.
Isso, Hacking para um Sonho. Aí eu penso, cara, não, assim,
não,
o cara
fez um filme... Não, peraí, mas ele fez o The Wrestler, como é que chama em português? Gente,
eu acho que é. Mas esse eu não vi.
Esse é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Bom, é um filme que trouxe de volta o Mickey Rourke. Ele tem uma atuação que você não acredita que é o Mickey Rourke. Ele voltou a ser respeitado no cinema americano por causa desse filme.
O Mickey Rourke não voltou com Sin City?
Ah, mas... É, voltar eu não diria.
Voltou a ser respeitado em Hollywood foi com o Guerreiro, né? É o Guerreiro?
O Lutador.
Na verdade, depois que ele começou com aquelas mega plásticas, né, cara? Começou a ficar meio deformado. Aí já começa a questionar o cara, a sanidade do cara.
Isso é tipo a gente falando que o John Travolta só voltou quando... Aquele do Tarantino lá, quando o Tarantino chamou.
Mas é verdade, né? No final, pra voltar pra ser respeitado no cinema, ele foi com o Pulp Fiction mesmo, né?
É, o Elvis acha que não.
É, o Elvis acha que, olha quem está falando, teve alguma autoridade. Fala
sério. A hora que ele tá falando, ajudou ele a pagar o aluguel, né?
É, exatamente.
O cara tava fazendo filme, o cara tava com...
Mas ele não era respeitado, né, Elvis? Se você olhar a carreira dele depois, ele é um cara que puxava a bilheteria depois. Na verdade, desculpa, não é nem puxar a bilheteria. É um cara que os diretores começaram a olhar com respeito e que começaram a chamar ele pra poder fazer uma participação de impacto nos filmes, né? Não era só o carinha bonitinho do filmezinho de dança da década de 80. Só fechando o Noé, eu gostava muito do Russell Crowe. Tem filmes muito legais dele, né? Enfim, Gladiador, etc. E ele vem numa sequência de filmezinhos, de atuações meia boca, de filmes esquisitos. O Les Miserables dele, ele foi a pior coisa do Les Miserables. Vergonha alheia, inclusive, ele cantando no Les Miserables. Não vou nem falar dos outros, mas só o Hugh Jackman dá um show nele. Então, assim, é o segundo filme grande aí em sequência que ele decepciona, né?
É verdade. Agora, outra coisa sobre o Noé. E o Anthony Hopkins interpretando o Mestre dos Magos? Porque assim, é aquele cara que fala meias frases, é o cara que tem poderes mágicos e ele aparece do nada pra falar uma frase incompleta e sai fora, e some. Não, filme fraco.
Cara,
Cara, um filme que eu revi ontem, foi o último que eu revi pra gente fazer o podcast, foi aquele O Núcleo. Vocês lembram desse filme?
Não é aquele que a galera tenta ter que pisar no freio do, no núcleo da Terra? Não é isso?
É, não, é na, que ele faz uma mega broca gigante, não é?
É, na verdade...
Não, tem que pegar no tranco. Tem que pegar no tranco, né? Pisar no freio, pegar no tranco.
O núcleo do planeta parou de rodar. E aí, de repente, as paradas começam a acontecer. As pombas começam a morrer. As paradas meio bizarras. E aí vai uma nave lá pra baixo.
Tipo aquele negócio aí, engata a segunda aí que a gente empurra,
é
isso?
Tem que fazer a chuveira dar o tranco.
É mais ou menos como aquele desenho animado dos Kretsch da Era do Gelo, quando ele cai no... Quando a nós cai no buraco e ele cai e ele tá no núcleo, lá embaixo, no centro da Terra, ele começa a correr atrás da nós e o mundo começa a dividir os continentes. Vocês viram esse desenho? Vocês não viram esse desenho?
Eu vi, mas eu não lembro desse detalhe.
É um portinho que passava
isso.
Cara, pra mim o núcleo é o Armagedon ao contrário.
O que eu gostei desse filme foi os atores. Na verdade, eu gosto muito do Aaron Eckhart. Sempre gostei dos filmes que ele faz. E daquela meio que sem gracinha, mas acabou funcionando, da Hilary Swank. O que só ficou meio esquisito é que em algum momento eles ensaiam ali também um romance. E eu acho estranho isso, né? Esse cara tá salvando o mundo numa missão praticamente suicida e pronto, arrumou um tempinho lá pra rolar um flerte. Essa parada que geralmente estraga um roteiro é quando alguém tenta cair em tentação de fazer um romance.
Quando é a Keira Knightley, a gente perdoa, né? Mas quando é a Hilary Swank também, aí é furo de roteiro.
A Hilary Swank tipo é uma boa atriz, mas é só boa atriz, né?
O mundo ia acabar, cara. Caiu na rede é peixe.
É, já que
verdade.
Você tá aqui, né?
É verdade.
Não tem tu, vai tu mesmo.
Não tem Keira Knightley, vai Hilary Swank.
Não tem Keira Knightley, vai o Karate Kid 4.
A Power Ranger Rosa, né?
Não, a Power Ranger Rosa era outra.
A Ranger Rosa era gatinha, pô. Era Amy Jo Johnson.
Isso,
Amy Jo Johnson.
É que ela parece pra caramba, né? Com a maluquinha lá do...
Não.
Ela é muito mais bonita, cara. Ela é muito mais bonita. A Amy Jo Johnson parece com a Jennifer Garner quando ela era mais gordinha. Aí sim.
Isso.
Mas, de qualquer forma, eu acho que o núcleo, ele cai no erro de tentar também fazer um finalzinho feliz. Se eles fizessem aquele esquema, cara, a gente tá entrando aqui numa parada suicida, tipo Sunshine. A gente tá indo pra salvar o mundo. Deu errado? Beleza. Vamos nos sacrificar, porque a gente vai morrer mesmo, então pelo menos salva a Terra. Se eles tivessem essa cabeça, beleza. Ah não, mas dá um jeito de tentar voltar, de tentar sair de lá de dentro. Aí pronto, aí começa a ficar bizarro.
Presságio é um filme recente, um filme de 2009, do Nicolas Cage, e tem duas cenas do Presságio que eu gosto muito, que são justamente as cenas de catástrofe. Tem uma cena que o personagem sai num plano sequência, ele tá no engarrafamento e um avião cai do lado da estrada, e ele vai andando pelos destroços do avião que acabou de cair, e assim, a cena é boa pra cacete, e o plano sequência rolando e o cara andando pelo meio do desastre, e o cara salvando gente que tava dentro do avião, e coisa explodindo ao lado dele. Aquilo ficou legal pra caramba. E a outra cena é quando o metrô, tem um acidente no metrô lá, que morre gente pra cacete. Também muito bem feito.
Essa cena do avião, pra mim, é a cena de... Não o acidente em si, que o acidente em si é fraco, mas realmente o depois do acidente, cara, ele andando nos destroços, pra mim, é a melhor cena que eu já vi de queda de avião. É perfeita, cara. Minha mãe. Ele tentando resgatar as pessoas explodindo, pegando fogo, ele tentando pegar os caras no meio da fuselagem. Cara.
Só podiam tirar, assim, um detalhezinho pro filme ficar bom, que é o Nicolas Cage.
Na verdade, pra mim, podia tirar outra coisa. Eu também, pra mim, esse Presságio me entra naquele hall de filmes que, se eles acabassem um pouco antes, seria um filme espetacular. Sinceramente, assim, o finalzão que tem os alienígenas, aí eu nem gosto tanto da parte do filme catástrofe do final. Pra mim, eu já acho que o filme vai ficando meio ruim, aí as crianças vão com os alienígenas embora, chega num planetinha. Eu acho que essa parte, se ele tivesse acabado antes, eu ficaria entre um dos filmes muito legais que eu já vi. É tipo, pra mim, entra na história do Inteligência Artificial, do Spielberg, tinha que acabar com o moleque no fundo do mar, não conseguia voar. Então...
Eu tenho essa mesma sensação com o Presságio, cara. Eu também, assim, quando mostrou que negócio de alien e tal, já explicou o filme, pra mim acabou.
É o expositivo, concordo, né? Você precisa explicar a história. Você podia acabar e deixar na cabeça do espectador como seria e
o que era,
o cara,
né?
Quer explicar.
Até porque a hora que eles descobrem que vai ser um acidente global, né, cara, é bem legal, tá no papelzinho lá, eles achavam que era o número 33, aí na verdade era ao contrário, né, que era everybody else, tipo, todo mundo ia morrer.
Muito legal.
Podia ter deixado assim, a gente entendeu que o mundo ia acabar, né, cara, mas não, né, tem que fazer o negócio do ar, né, cara, então...
Eu concordo com isso, só não concordo com o GG do culpado ser o Nicolas Cage, porque ele fez alguns filmes bons. Tudo bem que ele faz mais filme ruim do que filme bom, mas ele fez algumas coisas boas.
Tipo?
Ah, não vou meter no Nicolas Cage novo, não, cara, a gente já falou vários.
Pra mim, o Nicolas Cage
Cage
só
já...
sobre o Nicolas
não,
Cage.
Cara, não. O Nicolas Cage, ele só entra no podcast porque pra mim ele é uma catástrofe, entendeu? Então...
não, ele é o cara, ele merece um podcast só pra ele, cara.
Verdade, verdade.
Em 2011 tivemos o Melancolia, que foi um filme, cara, melancólico. Vou te falar, cara, meu Deus, que filme arrastado, cara. Achei maneiro. Eu sabia que era o Lars von Trier, beleza, esse é o estilo dele. Eu fui começar a ver, mas puta, é muito chato, gente.
Eu tenho três palavras sobre esse filme. E não é I Am Groot, é Lars von Trier. Eu acho que é Trier, não é Trier, não. É Trier. Assim, o cara é um picareta. A gente tem que saber que, se a gente for analisar toda a história do Lars von Trier, o cara é um picareta. Na época desse filme, não sei se foi esse filme ou o filme anterior, ele não tava com muito ibope, então ele foi pro Festival de Cannes e resolveu falar que ele era fã de nazismo. E aí o filme seguinte dele, que é o Linfomaníaca, ele resolveu pegar o Shia LaBeouf e colocar em cena de sexo explícito. Por quê?
O Lars von Trier é o César Maia do cinema, cara. Ele cria o factoide. Ele cria factoides.
Aí o que acontece? O Melancolia é um filme que tinha uma ideia legal, que é um planeta que tá vindo na direção da Terra e vai se chocar com a Terra. Então, assim, o mundo vai acabar. E só que é só isso a ideia, porque o cara não desenvolve.
É,
e
aí... O que foi bom? É, ele não ter evitado a catástrofe. Na verdade, ela acontece nos primeiros 10 minutos de filme. Você vê o mundo se chocando com a Terra e tudo acabando. E depois ele volta um pouquinho antes, acho que uma semana antes, sei lá, e aí mostra o que aconteceu antes. Então, ou seja, você sabe que a parada vai acabar, beleza, aquele medinho de final feliz some. Só, cara, que tudo acaba sendo tão arrastado, e olha que tem Kiefer Sutherland ali, tem a...
Kirsten Dunst.
A Mary Jean, a Kirsten Dunst, que por sinal aparece nua, teve uma coisa boa, né, no filme.
É, eu ia dizer que a única coisa boa que tem no filme é isso, é a Kirsten Dunst pelada.
É, que por sinal não faz diferença alguma, não entendi aquela cena dela pelada ali.
É uma cena de nudez gratuita, ué.
O cara vive disso, cara. É um factoide, cara. O cara vive de usar essas coisas, cara.
Mas vou te falar, cara, que festa de casamento chata da mulher, sabe? Tudo é muito chato. Impressionante.
A primeira parte, que é a festa de casamento, ela se salva porque os atores são bons, então você até acompanha. A segunda parte, que é a parte do planeta Melancolia tá chegando, é uma parte insuportável. Assim, nada acontece e... não, sai.
Eu vou confessar pra vocês, porque assim, né, quando a gente combinou de falar no podcast, comecei a olhar o filme Catástrofe desde a década de 70, revi um ou outro, e tinha alguns que eu não tinha visto, vi alguns. Um que eu vi, quando eu vi que era do Lars von Trier, eu assisti só o trailer. E, cara, o trailer pra mim foi suficiente, cara. Então, tô legal. O trailer é suficiente pra eu falar mal do filme do Lars von Trier.
É por aí.
E aí, no ano seguinte, a gente vê a obra-prima que foi aquele filme O Impossível, retratando aí do tsunami que teve uns 2 anos antes, é isso?
Não lembro, mas foi bem recente, né?
Foi bem recente. Foi 1 ou 2 anos antes, acho que foi isso. E vou te falar, cara, que eu me senti ali no momento da tragédia. Até porque, quando ela aconteceu de verdade, eu acompanhei muito as reportagens, toda aquela comoção mundial que teve ali em cima do problema. E ver o filme e lembrar das notícias, do que estava acontecendo, cara, foi uma experiência muito bacana.
O Impossível, não sei se vocês sabem, mas é um filme espanhol, não é um filme americano. É dirigido pelo Juan Antonio Bayona, o mesmo do Orfanato. E as cenas de destruição lá, a onda vindo e o nego se ferrando lá no meio das ondas, aquilo é muito bem feito, muito bem filmado.
Não, inclusive, eu morei na Espanha no final dos anos 2000 e alguma coisa, né? E é incrível como a Maria Belón, que é a mulher, a família dela, né, que sofreu tudo aquilo, que é baseado numa história real, ela é uma... Ela é uma heroína na Espanha, cara. Ela tem uma entrevista dela que ela contava na época, eu não lembro até hoje, que ela diz que depois do tsunami, ela teve que fazer 16 cirurgias pra poder se recuperar. Então, então assim, com o Elvis falou, é um filme espanhol, totalmente espanhol, diretor espanhol, produtor espanhol, toda a equipe, pré-produção, início de fotografia, inclusive, foi feito em Alicante, na Espanha. E aí, na verdade, o diretor usou... Ele queria fazer ter uma plateia maior pro filme dele, então, obviamente, fez um filme em inglês com um ator britânico, com o Ian McGregor, com uma atriz australiana.
Naomi Watts.
Naomi Watts. E só que, na verdade, ele disse que era uma desculpa. E aí, o que acontece? No filme, o que ele faz? Pra também não ficar ruim pra ele no país dele, na Espanha, ele não disse... No filme inteiro, eles não falam da onde é a família. Então, apesar da família falar inglês, só não diz que a família é espanhola, porque ia ficar ridículo, mas também não diz que a família é inglesa, australiana, americana, nem nada. Então, fica no ar aí da onde é a família pra poder...
Mas o nome dela é Maria mesmo, né?
Então, mas Maria é um nome que você tem na Alemanha. Maria é um nome mundial, né? Você pode ter em qualquer lugar. Então, fica, ele deixa meio no ar pra não ficar ruim com os espanhóis, mas ter uma plateia maior pro filme dele.
Eu não sabia que... Eu sabia que a história era baseada em fatos reais, mas eu não acreditava que uma família de 5 pessoas conseguisse sobreviver. Aí eu vi a foto no fim, que mostra da família, pensei, cara, impressionante isso.
É realmente um filmão.
E falando, já que a gente falou da nudez gratuita da Kirsten Dunst no Melancolia, a cena de nudez que tem no Impossível é uma cena completamente off-Hollywood, né?
Teve cena de nudez, cara? Não lembro.
Tem uma hora que a Naomi Watts tá andando e a blusa dela rasga, ela fica com o peito de fora, mas assim, é um troço que é do meio da catástrofe, não é um troço que é pra vender a mulher pelada. Não, é
meio
outro.
Filme europeu mesmo, né?
Pois é.
Ah, do meio europeu, exatamente. Você falou off Hollywood, né? Total.
Exatamente.
Uhum. Interessante, até porque eu nem lembrava que tinha nudez. Deve ter sido zero sex appeal, né?
Claro, sim, mas sim. É legal, porque é em prol do roteiro, né?
Maneiro.
Exatamente.
E tem uma coisa legal, porque assim, esse filme, ele é muito realista, né? Porque assim, o que você falou, Gustavo, você realmente se sentiu na história, né? E no final você vê, quando você fala de filme de onda, de tsunami, é sempre aquela onda gigante que é maior que os prédios, tal. Lá não, é uma onda como foi lá na história. A onda, na verdade...
O nível do mar subiu, né?
Exatamente. A destruição é muito mais pelo volume d'água gigantesco, que é o que aconteceu, por exemplo, no tsunami do Japão depois, né? Do que aquela história fake, que é mais disaster porn, que é as ondas gigantescas, né?
Ô, Leandro, não é só a quantidade de água. É a quantidade de água e tudo aquilo que a água tá trazendo junto.
É verdade.
Porque a água traz galho, traz pedra, traz carro, traz corpo. E assim, se fosse
tubarão,
só água, você nadava junto. É tubarão. Barão, quem traz é o tornado.
Ah, tá bom.
Se fosse só água, você, o cara que é um bom nadador, ele nada junto. Só que não é só... tem um monte de destroços no meio daquela água. Isso é que é o pior de tudo.
Falando nessa história de onda gigante, na verdade não é um tsunami, tem um outro filme que também fala dessas ondas gigantes, na verdade fala de uma tempestade gigantesca, que é o Mar em Fúria. Só que eu não sei, aí a gente falou um pouco no começo de o que que entrava de filme catástrofe ou não. É uma tempestade catastrófica, né? E também baseada numa história real, numa tempestade que aconteceu mesmo nos Estados Unidos. Só que, não sei, o que vocês acham? É um filme catástrofe?
Esse a gente não colocou na lista, porque embora ele seja uma tempestade catastrófica, ele foi dentro do oceano. Então, ou seja, não houve um grande desastre por conta daquilo, com exceção do próprio barquinho do cara. Então, pelo fato da gente acabar encarando como um acidente ali naquele barco, a gente acabou não colocando na lista. Embora, sim, tenha sido ondas altíssimas e tudo mais, uma situação bem crítica dentro do oceano.
A única coisa, só pra fechar essa história, então, o que eu gosto nesse filme é que ele também, o diretor não se curva ao final feliz, né? Não é um filme de final feliz.
É verdade.
Sim. Mas se eu me lembro bem, ele só entrou naquela situação porque ele foi teimoso igual uma mula, não foi? O pessoal avisou a ele que estaria o tempo ruim, não sei o quê, e ele quis ir na marra assim mesmo, né?
E ele desafia a onda no final, tipo, xinga a onda, vem aí, vou te pegar lá, vem aí, chega aí, bate no peito, e olha
E ele honra o código lá dos capitães de navio de afundar com o navio, né?
Até porque a culpa foi dele, né? O que eu tô falando. Então, fez mais que obrigação, né, cara?
Também teve em 2005 um filme sobre as Torres Gêmeas. Na verdade, é sobre o trabalho dos bombeiros nas Torres Gêmeas. O filme é dirigido pelo Oliver Stone com o ator favorito do GG, o Nicolas Cage. E dessa vez eu concordo com o GG, porque, assim, todo mundo lembra do atentado que aconteceu, porque foi um troço muito, muito marcante, prensa toda em cima, aquele negócio do avião que foi jogado em cima das Torres Gêmeas. Então, assim, foi muito impactante ter um filme sobre isso. Só que o filme em si achei fraco. Eu não sou muito fã do Oliver Stone, eu acho que ele errou mais do que acertou. Ele fez algumas coisas boas como The Doors, mas ele fez um monte de coisas chatas. E esse filme aí tá no meio das coisas chatas, apesar das cenas impactantes. Alguém mais?
Eu não quis já.
Eu também não.
Cara, eu também não quis. Nem é uma história muito importante mesmo. Tá bom.
Eu já encheu muito saco no 11 de setembro, 12 de setembro, 13 de setembro, que a gente só falavam disso. Aí ficou 2 anos falando disso seguido, não aguentava mais sobre essa história, já tinha visto tudo possível.
É que a gente viu a história original, né? O original
sempre. E tinha o Nicolas Cage, cara. Agora, filme bom mesmo, de comédia, de fim do mundo, é o fim, né, cara? This is the End. E que tem aquele dia aí do Leandro, que é a Emma Watson fazendo o papel de Emma Watson, né? É interessante que ela sobrevive lá ao apocalipse e ela acha que o nego vai estuprar ela e sai da casa e tal.
Mas... É tipo o Bill Murray fazendo o papel de Bill Murray no Zombieland?
Não, esse todos filme os personagens fazem os papéis deles mesmos.
Todos eles fazem o papel deles mesmos. Eles estão numa festa na casa do James Franco. O Seth Rogen vai pra casa do James Franco pra uma festa.
Olha só.
E aí, eu junto com, acho que é o Jay Baruchel, que tem,
Baruchel,
tem um pouco menos de sucesso. E aí o mundo acaba. Aí, assim, aquele,
no meio da festa, né?
No meio da festa tem aquele fim, aquele apocalipse bíblico. E aí, assim, sobram alguns.
Mas rapidinho, como assim? Teve o arrebatamento? O que aconteceu?
Não, começa a abrir o chão, a Rihanna é sugada pelo chão, tá na festa.
Que maravilha.
É mó parada, assim. Paul Rudd também.
O que é maneiro do filme são os atores se sacaneando. Agora, o filme em si não é bom, não,
mas,
né?
Mas rapidinho. Ah, é divertido pra caramba, cara.
O filme é bom sim, cara.
O fim do mundo já era esperado ou aconteceu de surpresa?
Não, não. Foi no meio da festa.
Foi de surpresa.
E aí, maneiro que o Danny McBride lá, eles não gostam dele, que o cara é mó filho da puta, não sei o que, e no final ele vira o chefe de uma gangue lá, no fim do mundo. Pô, é maneiro, cara, assim, se falar muito também estraga várias piadas do filme, assim, mas se liga que é um apocalipse mesmo geral, com um demônio e o caramba em tamanhos gigantes, e atacando a Terra, pegando a alma das pessoas, nego se matando, e monstros. É o apocalipse mesmo, cara, e algumas pessoas são salvas por Deus, assim, e outras ficam na Terra pra ser julgadas.
Não conta muito.
E já que eu fui citado, só pra criar mais polêmica, pra mim Emma Watson maior que Emma Stone, tá?
Não é mesmo, rapaz, mas nem perto.
Você tá doido, Leandro.
Todos os atores desse filme interpretam eles mesmos e vários deles sacaneando detalhes da própria carreira. Eu achei maneiro ver o Channing Tatum sacaneando que ele foi stripper. Então, ele faz um papel pequeno onde ele é o brinquedo sexual do Danny McBride.
E a participação do Michael Cera também é muito boa, cara.
Também,
ele tá festas completamente louco, alucinado. Puta, muito bom, cara.
Agora, a gente tá falando do filme Catástrofes e a gente já falou bastante de catástrofes de zumbis, no caso, que foi no quarto episódio nosso de lançamento da primeira temporada. Mas acho que vale a pena citar alguma coisa, hein, de vírus aí que não são necessariamente zumbis, como epidemia, por exemplo, já que a gente tá tendo aí a nova crise ebola aí, né, no mundo, e o filme foi lançado exatamente por causa disso.
O filme foi lançado na primeira crise do ebola, né, que era com a René Russo e com o Dustin Hoffman.
Isso.
Só que eles não falam a verdade, que o ebola todo mundo sabe que foi criado no laboratório, né, mas...
tem um filme também desses de vírus que eu gosto, ele é mais novo, inclusive, que é o Contágio.
É,
o Contágio. Porque o legal do filme é que, bom, ele é dirigido pelo Steven Soderbergh, e ele é um cara que é conhecido por ser amigo da galera, né?
Sim.
Então é aquele cara que pros filmes dele, ele junta, é tipo um Quentin Tarantino, que consegue quem ele quer pra participar dos filmes dele. Então um filme com um elenco estelar, tem Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet. E é legal porque, assim, como ele tem tanta gente, essa galera toda ele vai matando ao longo do filme, né? Tem gente dessa galera que morre nos primeiros 5 minutos, o primeiro. Então, assim, é um filme que eu gosto mais desse do que do...
Epidemia.
Do Epidemia.
Pô, no Epidemia, o Patrick Dempsey morre nos primeiros minutos, né? Ele é o paciente zero. Ele vai até o cinema, espirra na galera toda. Não lembra disso?
Ah, sim, sim.
É verdade.
Começa mostrando uma aldeia, né, na África, e eles acabam tendo que explodir a aldeia, depois eles vão descobrindo o que aconteceu e tal.
Ô, Tibério, você falou a história do zumbi. Eu sei que vocês falaram bastante dos filmes de zumbi em um outro episódio, mas geralmente filme de zumbi é muito pós-apocalipse mesmo e tal. Mas tem um específico de zumbi que é o Guerra Mundial Z, que pra mim é filme catástrofe, cara, porque tudo acontece no filme. E o plot do filme é quando o mundo vai pro... Como você consegue ver isso? E tem um pai de família, aquela velha história. Como é que você conseguiria sobreviver não ao apocalipse zumbi, ao vírus do zumbi acontecendo na sua frente, né?
Mas na verdade ele não tem um apocalipse, porque no final ele descobre a cura, né?
Agora, o melhor filme de 2011, inclusive é com filme catástrofe, é o The Last of Us, cara.
Que não é filme, né?
Que não é o filme. Mas merece, cara. Esse jogo merece ser citado porque
todo
a história é sensacional.
Dele.
sensacional.
É pós-apocalíptico.
Só que sim, cara.
Só que não.
Mas é o quê? É um jogo de videogame, é isso?
É. Mas isso. É pós-apocalíptico, né? Já
não, ele começa durante o início dele, o prequel, primeiro capítulo dele é durante o início da crise zumbi, né? E depois que ele começa, aí ele passa 20 anos no futuro e começa a se passar sobre a história.
E ensaio sobre a cegueira? O que vocês entendem? Aquilo foi um vírus? O que aconteceu?
É um filme cabeça.
É um filme chato pra cacete, né, cara?
Olha só. O livro é melhor que o filme, né?
Chato, cara.
Olha só, eu gosto do ensaio sobre a cegueira, mas ele tem uns problemas básicos, que é aquele velho ditado de em terra de cego, quem tem um olho é rei. Todo mundo é cego, menos a Julianne Moore. Aí ela não consegue... Peraí, cara, aí foi o cara que é cego e tá armado.
E ela se deixa estuprar, né?
Peraí, não, na boa, cara, assim, você enxerga, você consegue fazer o que ninguém consegue, na boa. E aí, assim, esses detalhezinhos, então, tipo, se todo mundo tá cego, então quem é que mandava a comida pra eles? Aí tem aqueles detalhezinhos.
Tem uma hora que a comida acaba.
De roteiro?
Tem uma hora que a comida acaba.
Pois é, mas e antes? Quem tava levando a comida?
Não, o mundo ainda tinha algumas pessoas. Tem uma hora que essas pessoas desapareceram. E aí, quando eles conseguem fugir, eles veem um mundo desolado. A gente não sabe muito bem o que aconteceu do outro lado. Por isso que eu perguntei: e será que foi um grande vírus que detonou todo mundo? Não sei se no livro. Alguém leu o livro?
Não, mas na verdade pra mim o que ficou claro é que era um negócio que era temporário. Então, assim, o vírus ou não,
por
aquilo...
Por que você achou que era temporário, cara?
Porque no fim, a primeira pessoa que ficou cega volta a ver, a última cena.
Eles voltam a ver. E os guardas da prisão, eles não eram cegos, cara. Os guardas não eram. Eles usavam até um negócio tipo um capacete pra não ser contaminado.
E Gustavo, nerd não lê José Saramago, cara. Nerd lê Jorge Aramartin.
Pois é, eu não achei o filme ruim, não, mas essas forçações de barra do roteiro atrapalham. E aí a gente começa a pensar que, como é José Saramago, não é Jorge Martin. Aí é aquele negócio que, na verdade, é uma alegoria sobre a sociedade, sobre... Aí vem aqueles papo cabeça de tese de faculdade, que aí é por isso que não funciona.
E tem um filme muito parecido, o plot, mas que eu particularmente achei até melhor, que é o Sentidos do Amor, né? O Perfect Sense, que é com a Eva Green e com o Ian McGregor.
Eu também acho bem melhor.
Eu acho bem melhor. Assim, o plot começa mais ou menos parecido, que a pessoa, só que ao invés de pessoa só a cegueira, as pessoas vão perdendo os sentidos aos poucos, e elas perdem todos, né? Então primeiro o cara perde o paladar, depois o cara perde o olfato, depois o cara perde...
Não, na verdade é o seguinte, algumas pessoas vão perdendo o olfato. Isso. E aí é uma epidemia mundial que todo mundo perde o olfato, e aí depois o próximo passo, uma pessoa aqui, outra ali, e de repente todo mundo perde o paladar.
Paladar.
E aí fica aquele negócio, o cara trabalha num restaurante, como é que vai fazer agora, porque ninguém mais tem paladar. E aí começam a procurar caminhos. Então, de repente, você pode pensar em temperatura de comida, em textura de comida. E aí todo mundo perde a audição. E aí, no fim, não mostra o que vai acontecer, né? Quer dizer, porque o filme chega no fim, as pessoas estão perdendo também a visão. E o próximo passo é perder o tato. E aí, pra mim, quando eu vi esse filme, eu pensei, cara, esse é o fim do mundo mais aterrorador que eu consegui imaginar.
É verdade, cara.
Porque imagina, você tá num lugar onde você tá isolado de tudo e de todos.
Uhum.
Porque assim, e ninguém sabe se vai ter fim ou não, se vai voltar ou não. Você consegue pensar, vou conseguir viver sem olfato? Tá, seria chato, mas eu consigo viver. Pô, viver sem paladar, pô, eu não vou mais conseguir achar graça no Burger King, mas poxa, tá, consigo viver com isso. Aí você começa a pensar, sem olfato, sem paladar, sem visão, sem audição, sem tato, acabou.
Virou o Joseph Klimber.
We'll be right back.
brass, nab, Lenny, Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Tá, tá bem ruimzinho esse teu som, cara.
Porra, vocês são muito chatos.
Não, Rod, vai lá, vamos fazer uma pausa. Pega lá o velho.
Caralho, maluco.
Não, não dá pra ficar assim, ó. Tá bem ruim. Vai fazer igual aconteceu com o da Roberta, cara. A gente perdeu o podcast inteiro porque o microfone dela tava ruim.
Gustavo vai levar a bola embora, Rod, é melhor ser.
E o Rod foi embora. Ele veio trocar o microfone e ele foi embora mesmo.
É, tem que desligar, ele vai entrar pelo celular, cara.
Ele vai fazer pelo celular?
É, como ele faz.
Ele perdeu o celular?
Não, ele só comprou um microfone pra poder fazer.
Não entendeu a piada ruim.
Não entendeu.
Ah, entendi, cara. Só que é... De repente você tá perguntando sério, não sei.
Eu acho que ele ficou bem magoado, galera. Podia tratar ele com mais carinho quando ele voltar.
Ah, cuti-cuti.
Cara, tem que chamar ele, sei lá.
Será aí será voltou. Fica...
Nossa, isso ainda não acabou, cara.
Rod, a gente gosta de você, Rod.
Perde esse tom triste aí que você tá, cara. Relaxa.
Não, cara, ainda não acabou, a batalha ainda não acabou. Eu vou configurar essa porra até ficar pouco.
Vamos pronto, então?
Vai.
Então, já falei a parada. Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal. De novo, eu não era pra ser o de novo, porra.
Era, não valeu o que você falou.
Ruim.
Ah, tá. É que rolou um catarrão aí, quem foi?
Foi o Tibério. Ainda.
Ah, tá.
Calma aí, vou te dar uma pausa aqui.
Vai, aperta o mute aí, Tibério. Vai lá, Rodrigo Montaleão.
Não, porra, chama com a mesma empolgação,
pô. Também você sabia que ele precisava de um abraço.
Senão ele fica triste.
Tá bom. Pô, eu não posso rir, não, só vou começar a tossir, cara.
Rodrigo Montaleão.